União, cuja ordem do dia é a audição no âmbito da proposta de lei número 41, proposta de lei que estabelece medidas especiais de contratação pública e altera o Código dos Contratos Públicos e o Código de Processo nos Tribunais Administrativos, e temos, naturalmente, um conjunto de entidades para ouvir hoje. Eu, antes de mais, também queria cumprimentar todas e todos, dar naturalmente as boas-vindas. Temos presente o Governo da Região Autónoma dos Açores, que está ligado por videoconferência, a doutora Ana Cunha, Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas do Governo dos Açores, o Governo da Região Autónoma da Madeira, também ligado por videoconferência, o Engenheiro Pedro Fino, Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas do Governo da Madeira. Temos a Associação Nacional de Municípios Portugueses, aqui representada na mesa pelo seu Presidente, Dr. Manuel Machado, acompanhado também de um conjunto de dirigentes da mesma associação. Temos a Associação Nacional de Freguesias, também aqui representada na mesa pelo seu Vice-Presidente, Dr. Dário Silva, que também se faz acompanhar por uma comitiva. Permita-me só já agora aproveitar para informar que o seu Presidente da ANAFRE me contactou e me pediu que transmitisse que só aqui não estaria porque está numa reunião com um membro do Governo que não pôde alterar, que não pôde nem conseguiu alterar. Portanto, está aqui a ANAFRE representada, e bem, pelo seu Vice-Presidente. Temos também a Ordem dos Arquitetos, representada aqui na mesa pelo Presidente da Ordem, o arquiteto Gonçalo Birne. Temos a Ordem dos Engenheiros, também representada na mesa pelo seu bastonário, o Engenheiro Carlos Mineiro Aires. Queria informar que, como sabem, nós temos a nossa reunião de hoje dividida em duas partes. A primeira parte com a audição às entidades que acabei de referir e depois uma segunda parte com uma audição ao Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Naturalmente, este modelo, ainda há pouco comentava aqui, antes do início da nossa reunião, este nosso modelo não é um modelo habitual. Normalmente estas audições têm um outro modelo. O tempo assim o exige porque, de facto, a nossa agenda está muito apertada para aquilo que são as nossas responsabilidades e para aquilo que temos em mãos. E, portanto, cumprindo também as nossas obrigações legais e dando o seguimento àquilo que são as nossas competências, tivemos que adotar um modelo diferente daquele que é habitual, e daí também estas audições conjuntas, e que, naturalmente, agradeço que compreendam que, naturalmente, foi uma situação de exceção, mas também atendendo à importância da matéria e à necessidade de lhe dar andamento. Queria informar também que cada entidade terá 10 minutos para uma intervenção inicial, cada uma destas entidades. Depois destas entidades usarem da palavra durante 10 minutos, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para o conjunto das intervenções que forem feitas, e depois cada uma das entidades terá novamente mais 5 minutos para a resposta às questões que eventualmente possam vir a ser colocadas. Penso que fui claro, não há dúvidas, penso que também terá sido comunicado isso às respectivas entidades. Como também referi, vamos ter por videoconferência os governos regionais que estão ligados já neste momento, penso eu, se não houver nenhuma falha técnica. E está ali o Sr. Deputado Carlos Pereira a pedir uma palavra. Sr. Deputado, faz favor. Perfeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre o andamento dos trabalhos, eu gostaria de fazer uma proposta, tendo em conta a disponibilidade que os governos regionais estiveram para estar nesta sessão, mas sobretudo tendo presente que nós estamos a falar de duas realidades distintas, a Madeira e os Açores. Os Açores têm ele próprio um código, um regime específico. Eu proponho, gostaria de propor à Comissão, à mesa, desculpe, que fosse possível ouvir os governos regionais e logo a seguir cada grupo parlamentar ter 3 minutos para fazer as perguntas que entender. E depois os governos regionais poderem responder e libertar os senhores secretários regionais de terem que ficar aqui a sessão toda para poderem responder às sessões. Eu julgo que era mais adequado tendo em conta as circunstâncias. Muito obrigado.
Da minha parte, nada a opor. Se os grupos parlamentares também nada tiverem a opor, não vejo qualquer impedimento. Enfim, tratam-se de governos regionais. Faz favor, Sr. Deputado. Não é, Sr. Norte.
Sr. Presidente, aqui feito. Obrigado. Nós não nos oporemos, mas todavia devemos realçar que uma proposta com idêntico sentido foi submetida à mesa e à reunião de coordenadores na última reunião que tivemos, e na altura, se bem me recordo, o entendimento foi completamente oposto àquele que se propõe agora.
Sim, o Sr. Deputado Cristóvão Norte tem toda a razão, esse foi o modelo adotado na altura, eu não me oponho a que o alterem, naturalmente a mim compete-me gerir os trabalhos, compete aos grupos parlamentares e aos seus coordenadores tomarem essas decisões. Portanto, eu da minha parte não me oponho, mas seria bom que rapidamente ultrapassássemos esta questão.
Não, eu mantenho a proposta que fiz, de alguma maneira, de poder ouvir os governos regionais agora, eles poderem responder e estarem libertos a seguir.
Há uma proposta em cima da mesa do grupo parlamentar do Partido Socialista pela voz do Sr. Deputado Carlos Pereira. Eu coloco a questão se algum grupo parlamentar se opõe. O Sr. Deputado Cristóvão Norte já acabou de dizer que não. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Sr. Presidente, da nossa parte não há objeções a esta proposta. Penso que é devido, em todo o caso, não sei se um pedido de desculpas ou pelo menos um agradecimento pela compreensão dos senhores oradores que estão aqui presentes, que vão ficar se calhar 30 minutos ou 40 até começar a sua vez, mas agradecendo a compreensão de todos e não sei se um pedido de desculpas é devido, mas pelo menos há aqui uma aprendizagem que todos teremos que fazer sobre os trabalhos, mas para já, acordo com a proposta que está a colocar.
Muito bem. Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor, Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, também não nos oporemos à proposta, mas de facto podíamos ter resolvido isto mais cedo na última reunião de mesa e coordenadores, mas vamos prosseguir dessa maneira.
Muito bem. Ultrapassada esta questão, compete-me dirigir os trabalhos e, em nome da Comissão, pedir desculpas aos participantes que aqui estão connosco por esta alteração daquilo que estava programado, mas se assim é, assim tenho que cumprir. E, portanto, iria dar a palavra, então, ao Governo da Região Autónoma dos Açores, à doutora Ana Cunha, Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas do Governo dos Açores. Penso que está em linha, que me está a ouvir. Senhora Secretária Regional, julgo que me está a ouvir.
Estou sim, perfeitamente.
Muito
boa
bem.
Tarde, Sr. Presidente.
Boa tarde. Faz favor, 10 minutos, então.
Sim, senhor. Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como foi dito já aqui, o Governo Regional dos Açores há muito que fez uma transposição no exercício de competências próprias das diretivas comunitárias sobre contratação pública. Essa transposição está materializada no Decreto Legislativo Regional 34/2008-A de 28 de julho e, portanto, nesta matéria possui um regime próprio, tendo em conta as especificidades da contratação pública na região autónoma dos Açores. Sem prejuízo disso, e fazendo uma análise muito breve daquela que é a proposta de lei que estamos aqui a analisar, e que visa concretizar iniciativas de simplificação dos procedimentos administrativos da contratação pública de algumas de medidas que constam do programa do 22º Governo Constitucional, diríamos que, nomeadamente em projetos cofinanciados, habitação, descentralização, tecnologias, informação e conhecimento, programa de estabilização económica e social, gestão de combustíveis no âmbito do sistema de gestão integrada de fogos rurais e bens agroalimentares. Diríamos, numa apreciação genérica, que uma vez que implica alterações de alguma monta em mais de 70 artigos do atual Código da Contratação dos Contratos Públicos, víamos a necessidade da sua republicação integral, o que não é mencionado na proposta. Na questão de fundo e de mérito, se bem que vejamos clarificadas e melhorados alguns aspectos muito particulares nas alterações preconizadas, vemos alguns aspectos menos positivos, já de caráter também mais prático. Diríamos que a sucessão de sucessivas alterações a este código põe em causa e debilita-o do ponto de vista da sua condição inicial de codificação e afetam toda a atividade relacionada com a contratação pública, nomeadamente não permite que haja uma estabilização de conceitos, uma estabilização de prática, uma estabilização de doutrina e de jurisprudência sobre o Código. Por outro lado, a criação de medidas especiais no que respeita à simplificação de procedimentos ou à adoção de procedimentos menos concorrenciais em determinadas situações, parece-nos que poderão ser poderão ser confrontar com os princípios do tratado, nomeadamente no que se refere à igualdade de tratamento, à não discriminação, à transparência e até à proporcionalidade. Na nossa opinião, por outro lado, as alterações que são preconizadas em relação ao Código do Processo dos Tribunais Administrativos, essas sim vemos com agrado e com bons olhos, na medida em que se diminuem os prazos de tratamento do processo judicial, que pelo menos é esta a experiência da Administração Pública Regional nos Açores. O principal entrave à concretização, à celeridade destes procedimentos, perante não com o procedimento administrativo em si, não temos tido problemas com os procedimentos administrativos em termos de celeridade, temos sim naquilo que é a fase de contencioso, esses sim podem impedir a real concretização, a imediata concretização, a atempada concretização de algumas ações de investimento que são precedidas de procedimentos contratuais. E de uma forma geral, à parte de algumas apreciações depois de forma, ou algumas gralhas, ou erros técnicos detectados, essencialmente é esta a nossa posição. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Secretária Regional. Tem agora a palavra o Sr. Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas do Governo Regional da Madeira. Julgo que me estará a ouvir.
Sim.
Muito bem, faz favor. Boa tarde, também estamos a ouvi-lo bem.
Sim, está a ouvir?
Estamos a ouvi-lo bem, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados e senhores representantes das várias entidades aí presentes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a disponibilidade da Comissão por permitirem que eu fosse ouvido enquanto representante da RAN por videoconferência. A presente proposta visa proceder à simplificação, desburocratização e flexibilização dos procedimentos de formação dos contratos públicos com o objetivo da realização de diversos passos procedimentais na procura da simplificação, desburocratização e flexibilização dos procedimentos de formação dos contratos públicos. O aumento da
Sr. Secretário-Geral, não sei se me está a ouvir.
Três partes. A previsão de medidas especiais de contratação. Sim?
Estamos a ouvi-lo com alguns cortes, agora recomeçamos a ouvi-lo novamente bem. Faz favor de continuar.
Eu não sei onde fiquei. Pronto, mas o projeto de lei encontra-se dividido em três partes. A previsão de medidas especiais de contratação pública, relacionadas para projetos cofinanciados por fundos europeus de habitação e descentralização, tecnologias de informação e conhecimento e execução do programa de estabilização económica e social, de gestão de combustíveis no âmbito do sistema de gestão integrado de fogos rurais e de bens agroalimentares. A segunda parte, a alteração e revisão de vários normativos do Código de Contratos Públicos e a terceira, a alteração do Código de Procedimentos dos Tribunais Administrativos. No que concerne aos procedimentos pré-contratuais relativos à execução de projetos cofinanciados por fundos europeus, verifica-se que, face à baixa execução de projetos em Portugal, há uma preocupação em acautelar um aproveitamento dos fundos comunitários. Neste âmbito, considera-se que os atrasos na execução dos projetos não se devem apenas à burocratização da contratação pública, mas também à morosidade relativa ao cumprimento da legislação em matéria de despesa pública, designadamente a Lei de Enquadramento Orçamental, a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, as autorizações prévias resultantes da Lei do Orçamento e a necessidade de submissão à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, bem como um entrave resultante da complexidade da elaboração das respectivas candidaturas aos fundos comunitários. Pese embora os propósitos de flexibilização, simplificação e aceleração dos processos de contratação pública e as inerentes vantagens para os decisores públicos, poderão suscitar-se dúvidas relativamente à sua compatibilização, nomeadamente com o princípio da concorrência, o princípio da economia, eficiência e eficácia e o princípio da boa gestão financeira e desempenho e a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2020-2024. Não obstante, a região considera que a adequada utilização das medidas especiais previstas neste projeto de lei podem efetivamente contribuir para minimizar a morosidade dos procedimentos e assegurar uma maior taxa de execução dos projetos cofinanciados, representando uma janela de oportunidade para a região autónoma, bem como contribuir para alavancar as PMEs no contexto de crise pandémica. No que concerne à obrigatoriedade de os ajustes diretos simplificados ao abrigo destas medidas especiais tramitarem na plataforma eletrónica, considera-se desadequado e um passo atrás na desburocratização, por atualmente se tratar de um tipo de procedimento que dispensa formalidades. Relativamente à alteração, revisão de vários normativos do Código de Contratos Públicos, a região nada tem a opor, mas evidentemente no respeito pelos poderes autonómicos, reservamos o direito de adaptar à região o que legalmente for possível, atendendo às especificidades próprias da região. No que diz respeito à alteração do Código dos Procedimentos dos Tribunais Administrativos, não temos nada a opor às alterações introduzidas. E, por fim, mostramos disponibilidade em submeter à Comissão o nosso parecer formal escrito sobre este projeto de lei. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. De acordo com a proposta que foi efetuada, cabem agora 3 minutos a cada grupo parlamentar. Começando o grupo parlamentar do PSD, a mesa não tem inscrições. Não sei a quem deva dar a palavra. Sr. Deputado Costa, para que efeito?
Ponto de ordem à mesa.
Faz favor, Sr. Deputado.
Como recordo, estas audições foram no contexto de requerimentos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sendo assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista...
Começa o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito bem. De todo modo, também não chegaram à mesa inscrições. Não sei a quem deva dar a palavra. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a mesa, naturalmente todas as entidades presentes, mas também os membros dos governos regionais da Madeira e dos Açores. Gostaria de dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera do mais elementar bom senso poder ouvir as regiões autónomas, apesar da sua capacidade autonómica e capacidade legislativa, pelo menos de adaptação do regime que eventualmente sair destas discussões, consideramos do mais elementar bom senso poder ouvir e de alguma forma também conhecer aquilo que é a experiência das regiões autónomas do que diz respeito a estas matérias tão relevantes. Uma outra nota também me parece relevante e de enquadramento a esta situação é lembrar que o país e por essa via também as regiões autónomas estão confrontados com uma situação difícil do ponto de vista económico e social. É conhecido a situação da degradação progressiva dos indicadores económicos e sociais e julgo que estamos todos imbuídos do espírito de contribuir no sentido de melhorar a performance do país, mas também das regiões no que diz respeito à execução de investimentos conforme aqueles que estão previstos nos planos de recuperação, seja regionais, seja o plano de recuperação nacional. E por isso esta audição é de grande importância para ouvir as entidades e ouvir, neste caso em particular as regiões autónomas, naquilo que pode ser feito nesta matéria, sem prejuízo das mesmas poderem, numa fase subsequente, adaptar a legislação. Eu tinha algumas notas na sequência da intervenção, nomeadamente do Sr. Secretário-Geral Pedro Fino, que, por um lado, considerou que esta alteração legislativa não resolve o problema de per si, pode eventualmente ajudar, não resolve o problema de per si, e de alguma forma, enquadrou um conjunto de matérias que deviam de ter alterações que pudessem, de alguma forma, ajudar nesta matéria. Lembro-me que referiu a Lei de Enquadramento Orçamental, a Lei de Compromissos, a Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas e a Complicidade das Candidaturas. Nós compreendemos todas essas matérias e gostaria, de alguma forma, sei que não é muito tempo, se o Sr. Secretário pudesse exemplificar algumas notas concretas sobre estas matérias, sendo certo que nós compreendemos algumas delas, algumas são de difícil alteração, mas era importante ter isso em consideração. Por outro lado, há algumas matérias que estão previstas neste Código que me parece, nesta altura, absolutamente essenciais que nós todos temos mais ou menos a ideia de poder eventualmente esbarrar na fronteira dos princípios de concorrência, mas que são essenciais na altura, nas alturas que vivemos. Estou-me a lembrar, por exemplo, da ideia de poder, de alguma forma, privilegiar, através, obviamente, de procedimentos adequados, mas privilegiar as pequenas e médias empresas dos determinados locais, no sentido de poderem responder a concursos desta natureza. Parece-me muito importante e queria saber a opinião do Sr. Secretário Jornal sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os colegas e, naturalmente, um cumprimento muito especial à Sra. Secretária-Regional do Governo Açoriano e também ao Sr. Secretário-Regional do Governo da Madeira. Em primeiro lugar, congratular o Partido Social Democrata, congratula-se por esta possibilidade dos governos autonómicos se pronunciarem sobre legislações que são fundamentais para o país, naturalmente incluindo para as regiões autónomas. Eu queria, aliás, felicitar o Sr. Secretário Regional, Dr. Pedro Fino, por uma decisão recente do Governo da Madeira que nesta matéria foi muito importante, que é a transparência. E sobre uma grande obra que será realizada na região autónoma da Madeira, que é o novo hospital, houve a preocupação do Governo tornar tudo transparente o que envolve esta grande obra que será feita na Madeira. Portanto, felicitar essa decisão do Governo da Madeira, que é sinónimo de transparência, de responsabilidade com os dinheiros públicos. Naquilo que foi dito e que eu acompanho tanto pela Sra. Secretária-Geral do Governo dos Açores como também da Madeira, os dois sublinham a necessidade da transparência e também foi sublinhado pelo Sr. Secretário Pedro Fino da exigência também de uma desburocratização, ou seja, que se tenha nova legislação, mas não para dificultar. Ninguém está nada contra, bem pelo contrário, a transparência, isso é um princípio que penso que estamos todos de acordo, agora não é atrapalhar, até porque as obras que estão previstas ou que ambos os governos desejam são obras urgentes e ainda mais agora nesta situação pandémica e pós-pandemia, as regiões autónomas precisam rapidamente de dinheiro e uma forma desse dinheiro entrar nas economias regionais é precisamente através de obras que são necessárias, urgentes e que devem chegar rapidamente, até para o dinheiro chegar rapidamente às economias. Portanto, queria cumprimentar, terminar como comecei, em nome do Partido Social Democrata, cumprimentar os dois governos autónomos e com esta audição passamos, de facto, a ideia, que é real, que respeitamos esta Assembleia da República, os governos autónomos, seja o dos Açores, seja o da Madeira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor, 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, obviamente, em primeiro lugar e agradecer os contributos que deram aos representantes dos governos das regiões autónomas, tanto dos Açores como da Madeira, num tema que creio que todos e todas percebemos que, além de ter um grau de complexidade elevado que está associado a tudo o que tem a ver com a contratação pública, mas também à própria revisão que temos agora em cima da mesa, mas também alguns dos critérios ou escolhas que estiveram por trás destas mesmas alterações e algumas até foram referidas pelas intervenções que aqui tivemos. E a questão muito simples que iríamos deixar aos dois representantes dos governos regionais tem a ver com um receio e algo que da parte do Bloco de Esquerda já no debate em plenário sobre esta matéria colocámos, que tem a ver com a necessidade de existir um equilíbrio que é sempre complicado de chegar entre, não só por um lado, a necessidade de execução de projetos e que sabemos que em Portugal muitos deles acabam por ter entraves ao longo dos anos e existe uma dificuldade de execução de projetos, mas por outro lado de não existir nenhum relaxamento no que toca a critérios de transparência ou a critérios dos escrutínio relativamente à contratação pública que é feita no nosso país. E, portanto, a questão que eu deixava é, do ponto de vista dos governos regionais, pelo que percebi também depois enviaram por escrito esses mesmos contributos. Como é que vêem este equilíbrio e se as propostas de alteração que estão colocadas neste momento em cima da mesa por parte do Governo, se da vossa perspectiva, se diminuem esta necessidade que para nós é absolutamente essencial de escrutínio, de transparência, até para evitar algumas práticas que foram referidas relativamente ao combate à corrupção que tem que ser feito e sabemos que neste âmbito também é muito importante e a questão era exatamente essa. Do ponto de vista do Governo Regional, se consideram que poderia ter ido mais além no que toca à questão da transparência e do escrutínio e se esse equilíbrio entre a necessidade de execução de projetos e, por outro lado, esse tal escrutínio, se está garantido ou não, tendo em conta, obviamente, as especificidades destas regiões autónomas. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu quero começar por cumprimentar todos os nossos convidados e dirigir particularmente uma saudação para os Srs. Secretários Regionais dos Governos Regionais da Madeira, dos Açores e da Madeira, agradecer o contributo que trouxeram para esta discussão relativamente ao Código dos Contratos Públicos e ao processo legislativo que a Assembleia da República tem a seu cargo neste momento. Eu diria que nós estamos perante um processo que há alguns anos que seria expectável que acontecesse no sentido de responder a problemas que o anterior decreto-lei e a anterior alteração, a 11ª, salvo erro, veio trazer ao Código dos Contratos Públicos e que esta 12ª alteração, mais uma, como se costuma dizer até em alguns movimentos desportivos, né? Vamos lá ver se é este ano, né? Vamos lá ver se é este ano que nós conseguimos. Eu queria colocar duas ou três questões muito concretas a ambos os senhores secretários regionais, até procurando ir ao encontro de alguma realidade e alguma especificidade, eu diria, da própria situação geográfica destes arquipélagos. Um tem a ver com uma questão que a própria Ordem dos Engenheiros tem colocado ao longo do tempo e que eu diria que pode fazer sentido particularmente até para os Açores e para a Madeira, que tem a ver com as obras geotécnicas complexas. Estamos a falar de regiões onde as obras de construção de obras de arte, de engenharia civil, seja túneis, seja... Bom, na Madeira, então, a questão dos túneis é uma realidade conhecida. As obras costeiras, as obras portuárias, levantam exigências concretas que as regiões conhecem bem e, portanto, sendo esta uma matéria que não é tratada aprofundadamente ao longo do tempo no Código, é uma matéria que valia a pena ouvir a sensibilidade, o conhecimento, a experiência que as regiões autónomas têm nessa matéria e se existe ou não alguma questão que considerem que seja de colocar. E para terminar, uma outra questão que tem a ver também com estas regiões ultraperiféricas, precisamente, e a sua condição no contexto comunitário, que é, havendo vários estatutos especiais, digamos assim, que este Código dos Contratos Públicos, que esta alteração ao Código vem trazer, seja na habitação, seja na distribuição, seja nos projetos comparticipados por fundos comunitários, a pergunta que eu coloco é se nós podemos correr o risco de estar aqui perante uma espécie de dupla discriminação em que, havendo um município perante outro, por exemplo, ou uma região perante outra, que consegue obter fundos comunitários para uma determinada iniciativa, aquela que não tem, além de não ter a comparticipação, ainda por cima tem um regime mais desfavorável em termos de contratação pública. E eu gostava de perguntar se os senhores secretários regionais têm, digamos, essa visão de preocupação ou não, porque nós queremos melhorar e resolver os problemas, mas também a desigualdade e o acentuar das desigualdades pode ser em si mesmo também um problema do ponto de vista do desenvolvimento regional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra os Srs. Secretários Regionais. Penso que começarão a ouvir e iria dar a palavra à Sra. Secretária Regional do Governo Regional dos Açores, Dra. Ana Cunha. Penso que começará a ouvir.
Estou sim. Obrigada,
Muito
Sr.
bem.
Presidente.
Sra. Secretária Regional, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação à questão colocada pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Eu julgo que na minha introdução o referi, que as medidas que agora são preconizadas poderão, de alguma forma, a preocupação na sua análise deverá ser precisamente do cumprimento dos princípios do Tratado, que implicam, nomeadamente, a obrigação de transparência, que determina que devemos assegurar em todos os procedimentos, a todos os potenciais concorrentes, um grau de publicidade adequado de forma a garantir a abertura de mercados, seja para pequenas e médias empresas, seja para grandes. E o equilíbrio, de facto, da necessidade de execução dos projetos com estes princípios, julgo que não há aqui cedência nenhuma a fazer-se. É de facto a nossa preocupação, a nossa análise que fizemos à simplificação dos procedimentos que aqui é preconizada. De qualquer forma, voltava a dizer que nós temos um regime jurídico próprio e, portanto, não me devo alargar nesta questão. A segunda pergunta do Sr. Deputado do PCP, no que se refere à complexidade de algumas obras que seriam mais características das regiões autónomas, nomeadamente o que designa por obras geotécnicas complexas, e que têm exigências acrescidas. Essas exigências são técnicas e, portanto, nesse âmbito, não é no Código da Contratação Pública que se resolve a questão da fundamentação da decisão de contratar ou não contratar e da análise. Resolve-se, sim, noutros instrumentos que são aplicáveis, desde os instrumentos do ordenamento do território, os instrumentos que asseguram a defesa de bens ambientais, etc. E que ditam a análise das propostas, mas não propriamente a sua tramitação para a contratação. Vejo também da sua segunda pergunta uma questão com o princípio de igualdade, de um princípio de igualdade entre governo regional, no nosso caso, e municípios, que sim, pode gerar, o facto de termos regras especiais para determinados setores, poderá gerar uma desigualdade para áreas específicas, poderá gerar uma desigualdade entre entidades contraentes, ou seja, regras mais facilitadas que permitem uma concretização de um investimento mais rápido, no caso do governo, e menos nos municípios. Não, portanto, é um princípio que nos preocupa, a ser a legislação a beneficiar a entidade adjudicante, o governo regional ou o governo da República, deverá beneficiar da mesma forma quando a entidade adjudicante é um município ou outro. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional do Governo da Madeira, Engenheiro Pedro Fino. Julgo que me estará a ouvir.
Sim.
Faz favor, 5 minutos.
Bem, o Sr. Deputado Carlos Pereira, boa tarde. Eu apenas dei nota de que há uma fase antes da decisão de contratar que também é morosa e tem a sua complexidade. Dou o exemplo, por exemplo, a complexidade na elaboração das respectivas candidaturas aos fundos comunitários. Se atendermos aos critérios de elegibilidade das operações, constatamos que o elenco é vasto. Para além de comprovativos de observância dos objetivos específicos de cada programa, do cumprimento do bloco legal e técnico aplicável, da fricção, da compatibilidade do projeto com planos territoriais, de obtenção de parceiros e autorizações prévias, quando necessário, exige-se prova sempre do adequado grau de maturidade da candidatura, indicação de resultados que permitam avaliar o contributo da operação para os respectivos objetivos. Portanto, na portaria número 57/2015, no artigo 5º, de facto a complexidade nos critérios de elegibilidade das operações são muito morosos e podem pôr em causa demoram sempre os procedimentos à conta desse tipo de candidaturas. Portanto, e apenas dei nota disso, mas não é objeto desta comissão, mas contudo achei que eu deveria fazer. Relativamente às PMEs, de facto, eu frisei na minha declaração inicial que a adequada utilização das medidas especiais vai contribuir para alavancar decisivamente as PMEs no contexto de crise pandémica. No entanto, Parece-me a mim que, relativamente aos ajustes diretos simplificados, parece-me que é um passo atrás, porque a obrigatoriedade de tramitarem na plataforma eletrónica é um passo atrás, porque atualmente trata-se de um procedimento que dispensa formalidades. Não é necessário ir à plataforma eletrónica. E atualmente já até 10 mil euros nas obras, 5 mil euros na aquisição de serviços, não necessita de formalidades. A questão, uma questão, o senhor deputado Paulo Neves, cumprimento também. Do ponto de vista da transparência também, apesar de termos cumprido todos os princípios gerais de contratação, os princípios de transparência, igualdade e concorrência no processo do hospital, nós também criamos, divulgamos toda a informação do concurso do hospital no site do Governo Regional, apesar de na plataforma eletrónica estar disponível aos interessados, e agradeço as suas palavras. A senhora deputada Isabel Pires, de facto, suscita dúvidas aqui no princípio da concorrência, enquanto princípio geral de contratação pública. De facto, o procedimento ser fechado pode suscitar dúvidas relativamente ao princípio da concorrência, também ao princípio da economia e à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2020-2024. Mas, não obstante, a adequada utilização das medidas especiais que estão propostas, de facto, vão contribuir para minimizar a morosidade dos procedimentos e parece-me que é positivo. Relativamente à questão do Sr. Deputado Bruno Dias, eu faço minhas as palavras da Sra. Secretária Regional dos Açores. Não é neste âmbito, porque é uma questão técnica, portanto, não, relativamente às obras geotécnicas de complexidade elevada, não é neste âmbito que se deve tratar essa questão. Apesar de, penso que é uma boa medida, e pelo menos acho que é uma boa medida, permitirem neste diploma a concessão construção, simplificará com certeza o processo de o procedimento de contratar o projeto. Também, se há risco dos municípios ficarem discriminados, eu penso que não há risco nenhum. É isso que tenho a dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Terminamos assim então os contributos dos governos regionais. Eu queria também, naturalmente, em nome da nossa Comissão, agradecer aos senhores secretários regionais os contributos que aqui nos trouxeram e, naturalmente, agradecer ao Governo Regional dos Açores e ao Governo Regional da Madeira por isso mesmo. E foi, naturalmente, um gosto e uma honra também a participação que aqui tiveram. Vamos dar continuidade, então, aos nossos trabalhos. Vamos agora retomar o modelo que inicialmente estava previsto. E temos então para ouvir a Associação Nacional de Municípios, temos para ouvir por esta ordem, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Associação Nacional de Freguesias, a Ordem dos Arquitetos e a Ordem dos Engenheiros. Pelo que daria desde já a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Dr. Manuel Machado, faz favor, 10 minutos.
Sr. Presidente da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, uma saudação muito especial e o agradecimento à Comissão por nos ter convidado mais uma vez, à Associação Nacional de Municípios Portugueses, para participar nesta Casa da Democracia, no aperfeiçoamento de leis importantes para a nossa democracia e para o seu vigor. Permita-me que, nesta ocasião, saúde os Srs. Secretários Regionais do Açores e da Madeira, que ouvimos com muita atenção e interesse, e que saúde o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, bem como o Sr. Bastonário da Ordem dos Arquitetos, e os meus pares autarcas da ANAF, que estão aqui presentes. Cumpridas as saudações que faço de modo exato, queria referenciar o seguinte. O aperfeiçoamento de vários diplomas que são objeto desta proposta de lei do Governo é há muito ambicionada pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. Nesse sentido, temos apresentado propostas, sugestões, temos debatido e todo o processo tem decorrido com uma preocupação de liberdade com responsabilidade. Não desejamos a simplificação por outro intuito que seja, que não seja dar celeridade aos procedimentos de contratação pública que têm sido demasiado difíceis de cumprir e, sobretudo, demasiado longos no, na sua execução. Daí, em várias oportunidades, o processo de contratação pública tem mostrado que é um, a expressão, passa a expressão, mas é de facto um calvário, em que os executores, há que dizê-lo, quer os municípios, as entidades públicas municípios, quer as entidades públicas da administração central ou regional, penso que padecemos todos para percorrer este mesmo calvário, que merece ser aperfeiçoado. Por isso a ANP foi apresentando em diversos momentos um conjunto de propostas e sugestões de melhorarias, de, tendo em vista a defesa de uma contratação pública dinâmica, mais dinâmica, flexível, mais flexível, propiciadora do investimento e dinamizadora da economia nacional. Saudamos, por isso, assim, a iniciativa legislativa em apreciação na Assembleia da República, uma vez que a mesma permite alavancar a recuperação da crise económica e social gerada pela atual pandemia e, em domínios específicos, pretende consagrar medidas excepcionais de contratação pública mais simplificadas ao nível dos procedimentos aplicáveis. Salientamos como domínios mais relevantes ou impactantes os projetos cofinanciados por fundos europeus, os procedimentos relacionados com a descentralização, saúde, educação e outros, os procedimentos relacionados com a habitação, as tecnologias de informação e de conhecimento, a execução do programa de estabilização económica e social. Nestes domínios, salientam-se as medidas de simplificação dos procedimentos aplicáveis à celebração de contratos nas áreas vindas de enunciar e destaco a possibilidade de recurso à consulta prévia com convite a pelo menos 5 entidades e sem aplicação das limitações em matéria de controlo trienal da despesa, quando o valor do contrato for inferior aos limiares comunitários. A possibilidade de ajuste direto simplificado, procedimento célere e mais simples em termos de tramitação e de peças, quando o valor do contrato for igual ou inferior a 15 mil euros. A redução de prazos em matéria de concurso público e concurso limitado por prévia qualificação. Releva-se também como positivas as alterações que são introduzidas no CCP, Código dos Contratos Públicos, no sentido da desburocratização e simplificação do regime aplicável. Neste âmbito, salientamos o alargamento das situações de contratação excluída em matéria de contratos sociais ou outros serviços específicos, por exemplo, serviços relativos à organização de exposições, feiras, congressos ou seminários, de eventos culturais, festivais, recepções, entre outros. A reformulação das modalidades do critério da adjudicação e densificação de novos fatores de avaliação das propostas relativos à sustentabilidade ambiental ou social, à economia circular, à inovação e ao património cultural. Igualmente, a possibilidade de dispensa de prestação de caução para contratos inferiores a 500 mil euros, valor que anualmente tem o limiar de 200 mil, como é sabido. E ainda, a clarificação de aspectos relevantes relativos ao gestor do contrato. Salientamos igualmente a importantíssima alteração no Código de Processos dos Tribunais Administrativos, em matéria de contencioso pré-contratual no que respeita ao efeito suspensivo automático. Todos sabemos os enormes problemas e problemas de facto e também outros problemas que são gerados pelo regime atualmente em vigor. Não há muitos anos chamar-se-ia isto o cambão invertido. E isso de facto é preocupante e ainda bem que neste projeto isso fica razoavelmente resolvido. A Associação Nacional de Municípios Portugueses entende que estas alterações aos diplomas legais agora em análise devem ter como correlato respectivo a exigência de uma absoluta transparência. Os contratos celebrados ao abrigo deste regime devem ser especialmente escrutinados para que não restem quaisquer dúvidas sobre os mesmos. Não obstante os avanços que se salientaram, a ANP entende que é possível melhorar este projeto e enviámos à Assembleia da República um parecer aprofundado, do qual destacaria as seguintes vertentes. A revisão e adequação do regime jurídico da competência para autorizar despesa, uma vez que os valores atualmente em vigor foram fixados em 1999, estando, portanto, desajustados. O Presidente da Câmara tem competência própria até 150 mil euros. A efetiva implementação da Lei das Plataformas Eletrónicas de Contratação Pública, no que se prende à interligação e interoperabilidade entre plataformas e entre estas e o Tribunal de Contas. Recentemente, há que dizê-lo, houve uma melhoria, houve um avanço no relacionamento com o Tribunal de Contas. A eliminação de normas orçamentais de contenção de despesa pública que introduzem bloqueios à contratação, em particular em matéria de aquisições de serviços. Habitualmente, as normas do Orçamento do Estado impedem contratação acima do valor acumulado do ano anterior, o que se afigura desajustado. Em matéria de Código de Procedimento Administrativo, importa criar mecanismos de controle dos prazos e impostos, com limitação de articulados a apresentar pelas partes, para que estas ações urgentes deixem de atrasar nos tribunais portugueses. Quanto à revisão do Código dos Contratos Públicos, propõe-se aperfeiçoamento no seguinte sentido. Aumento dos limiares aplicáveis a determinados procedimentos de formação contratual. Por exemplo, ao ajuste direto, que aliás deveria ter outro tipo de designação, porque consabidamente esta designação do ajuste direto tem gerado interpretações equívocas e erróneas, deveria designar-se de outra forma, portanto, e atualmente são 30 mil euros para as empreitadas e 20 mil euros para os fornecimentos de bens e serviços. A concretização da disciplina da relevação dos impedimentos dos concorrentes no atual CCP, regime, fica na discricionariedade de quem analisa as propostas, a aceitação ou exclusão das mesmas. Defende-se a criação de mecanismos que deem sustentação às decisões dos júris. Atribuição aos membros do júri de mais competências próprias ou delegáveis, nomeadamente em sede de análise, avaliação e retificação de peças procedimentais, bem como de decisão sobre erros e omissões identificadas pelos concorrentes. Propomos, defendemos, desejaríamos que houvesse uma aclaração da nova exigência de apresentação de plano de prevenção de corrupção e infrações conexas, atenta à relevância que a matéria assume nos documentos de habilitação, os concorrentes ainda apresentar plano de prevenção de corrupção quando se trata de contratos sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas, por exemplo. Problematiza-se como é que as entidades adjudicantes avaliam ou podem avaliar tal matéria e quais as consequências e qual o alcance desta exigência legal. Finalmente, clarificação e melhoria do regime relativo ao controle trienal de despesa proposto, em que a alteração ao Código dos Contratos Públicos preconiza um regime concreto e específico a aplicar pelas autarquias locais às micro, pequenas e médias empresas certificadas, com sede no município, nos casos dos ajustes diretos e consultas prévias. Entendemos que a ANP defende que a contratação com empresas locais não deve estar sujeita aos limites territoriais que estão preconizados, designadamente no ajuste direto, 30 mil euros para as empreitadas e 20 mil euros para bens e serviços. A territorialização, em função da baixa e da alta densidade, é um elemento que pode criar injustiça, dado que se conhece, dos mapas do território nacional, que territórios que hoje são de baixa densidade, amanhã é desejável que sejam de boa densidade e vice-versa, pode acontecer também. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente, ao Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Freguesias, Dr. Dário Silva. Faz favor, 10 minutos.
Muito bem, muito obrigado. Começar por saudar o Sr. Presidente, os seus representantes, os seus secretários regionais, também os seus deputados das diferentes forças políticas. Uma palavra também de saudação para o Sr. Presidente da Sinal Nacional de Municípios, também nossos parceiros. Uma saudação também aos seus bastonários da Ordem dos Engenheiros e dos seus arquitetos. E permita-me que deixar aqui de uma forma muito breve apenas uma nota prévia e quatro notas daquilo que é o entendimento da ANAFRES relativamente a esta proposta. Uma nota prévia no sentido de dizer que, efetivamente, acreditamos que esta proposta continua a informar do mesmo problema que a maioria das propostas normalmente são feitas, ou seja, leva em consideração, a maior parte, o conceito de autarquia no sentido muito lato, que é o sentido que se destina fundamentalmente a município, a Câmara Municipal, e esquece depois o conceito de freguesia, que é efetivamente um conceito que abrange uma célula de poder bem mais pequena e que é muito dispar, naturalmente, dos municípios. Dizer que mesmo dentro das próprias freguesias, este conceito também é muito dispar, porque quando podemos falarmos de freguesias, no caso das de Lisboa, que gerem milhões, e quando sabemos que as a esmagadora maioria das freguesias do país gerem, não diria tostões, para não ridicularizar obviamente, mas gerem efetivamente muito pouco dinheiro. E, portanto, acreditamos que esta proposta informa deste problema, que à semelhança das outras, aqui a questão da pouca clarificação relativamente do que é que pertence ao município e do que é que pertence efetivamente à freguesia, sendo que nos parece que aqui a freguesia, mais uma vez, fica subalternizada e, portanto, um bocadinho esquecida. Não querendo com isto dizer, obviamente, que não reconhecemos as virtualidades da proposta. Bem pelo contrário, nós revimos-nos nas virtualidades, da questão da agilização dos diversos passos de procedimentos, a simplificação dos meios e dos recursos a utilizar, a desburocratização e da tramitação processual, flexibilização dos procedimentos da formação dos contratos públicos, ou seja, entre outras, reconhecemos aqui uma série de novos contributos que efetivamente nos parecem serem positivos. Mas diria também, e aqui entrando no primeiro ponto que queríamos deixar claro, é que entendemos que este não terá grandes implicações na vida das freguesias, portanto, em função disto. Aliás, basta ver a tónica do debate hoje e já percebemos que estamos aqui a falar sobretudo de candidaturas a fundos comunitários, onde estão implicadas naturalmente os governos regionais e também os próprios municípios, e normalmente esses fundos comunitários estão vedados também às próprias freguesias. E, portanto, também mais uma vez aqui, parece-nos que estamos um bocadinho excluídos. Diria também que, para além das virtualidades que efetivamente agora podem acontecer, no caso do reconhecimento, e muitas destas virtualidades nós revemos na proposta e, nomeadamente, nas considerações que foram tecidas pelo Sr. Presidente da Associação de Municípios, portanto, pelo conhecimento que nós temos ao nível do terreno e da relação que nós estabelecemos com as câmaras municipais, obviamente que nos revimos em muito daquilo que foi dito. Todavia, há aqui um aspecto que, em nosso entender, é altamente penalizador para as freguesias. A obrigatoriedade, da utilização de plataforma para os ajustes diretos até aos 15 mil euros, no caso das freguesias, parece-me uma coisa completamente difícil de acontecer, tendo em consideração dois aspectos muito importantes, quer a ausência de meios, de recursos humanos, por parte da maior parte das freguesias, que não dispõem, obviamente, não têm funcionários para efeito. Aliás, mesmo aquelas freguesias de pequena e média dimensão, que possuem alguns recursos, face à necessidade que tem sido feita nos últimos anos, da digitalização e da maior burocratização também deste processo todo, já de si é uma dificuldade e, portanto, acreditamos que esta obrigatoriedade de acesso à plataforma para ajuste de 15 mil euros parece-nos perfeitamente incomportável para uma esmagadora maioria das freguesias, que não dispõem de recursos humanos e muito menos disporão de recursos financeiros para poder pagar a um técnico ou a uma empresa que o possa fazer. Portanto, é uma questão de conhecimento da realidade. Terminando dizendo que, na generalidade, a ANAFRE reconhece e é favorável às alterações e muito daquilo que foi dito pela Associação Nacional de Municípios também nos parece verdadeiramente ajustado também para o caso das freguesias. Muito obrigado, disse.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente do Considerativo da ANAFRE. Tem a palavra agora o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, Sr. Arquiteto Gonçalo Birne, faz favor, 10 minutos.
É preciso ativar, certo. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, Dr. Pedro Coimbra, excelentíssimas senhoras deputadas e excelentíssimos senhores deputados dos diversos grupos parlamentares. Caros colegas da audição parlamentar aqui presentes, e permitam-me um cumprimento especial ao bastonário da Ordem dos Engenheiros e uma saudação a todas as entidades que não estão aqui presentes, entre as quais a Ordem dos Engenheiros Técnicos, a Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas e a Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores. A proposta de lei que hoje nos traz aqui, desde logo na sua exposição de motivos, não poderia ser mais transparente no que toca às reais motivações. Simplificação, desburocratização e flexibilização dos procedimentos de contratação pública, ditadas pela urgência que o país defrontará nos próximos 2 anos para a concretização do Programa de Estabilização Económica e Social. E falo por 2 vias. A primeira, adotando medidas excepcionais de contratação pública por meio do incremento dos limiares dos valores contratuais e ampliando a aplicação dos procedimentos menos exigentes em áreas como a habitação pública ou de custos controlados e sacrificando os princípios da publicidade, concorrência e de acesso à encomenda. Ora, ainda que possamos compreender a opção política que esteve por trás desta primeira via, uma coisa é simplificar, restringindo a concorrência, outra é eliminá-la. É o que se passa nesta proposta que altera pela 12ª vez o CCP e faz não de forma transitória, mas de forma definitiva e com o escopo de tornar exceção como regra. Temos o encargo inscrito na lei desta Casa de assegurar a salvaguarda do interesse constitucional por um correto ordenamento do território, por um urbanismo de qualidade, pela defesa e promoção da paisagem, do património edificado, do ambiente, da qualidade de vida e do direito à arquitetura. É a razão pela qual fomos convocados para esta audição e é esse um dos nossos compromissos com a sociedade. Como o tempo é curto e a gravidade da proposta é tal, permitam-me, senhores deputados, utilizar os 10 minutos que me são concedidos, debruçando-me sobre a apontada generalização da concessão da construção. Também aqui a lei é clara quanto ao propósito. Passo a citar. O estabelecimento da possibilidade da entidade adjudicante optar por incluir ou não incluir um projeto de execução no caderno de encargos, passando a entidade adjudicante a poder optar pelo lançamento de concurso de concessão-construção, pretendendo-se a eliminação de dispêndios de tempo e de recursos desnecessários por parte da entidade adjudicante. Lemos e ficamos incrédulos. Senhoras e senhores deputados, pois o projeto em todas as suas fases é precisamente o contrário disto. A contratação de serviços como os da arquitetura ou engenharia, cujos projetos são a base essencial para a construção de equipamento, habitação pública ou infraestruturas, não é equiparável à contratação de bens. Não se trata de adquirir artigos que já existem no mercado, como papel ou camas para um hospital, prontos para serem avaliados na sua relação qualidade-preço. Projetar é antecipar uma realidade, procurando acautelar todos os passos para que esta se concretize. É um exercício de exigência e prudência a que nos devíamos sentir especialmente convocados quando tratamos de investimento público. O projeto não é um dispêndio desnecessário, é um investimento elementar na boa aplicação do dinheiro público. Através da solução que agora se discute, abre-se a porta, mais do que à simplificação, à própria extinção de procedimentos e fecham-se as janelas à transparência e livre concorrência. Passa a estar no livre-arbítrio das entidades adjudicantes optar pelo lançamento de empreitada de concessão-construção, afastando-se a necessidade do respeito pelo requisito de se tratar de obras em que a especial complexidade técnica do processo construtivo o requeira. Não desprezamos a aparente eliminação de dispêndios de tempo e recursos necessários da parte da entidade adjudicante, nem a minimização de riscos para o adjudicante, com a transmissão para o adjudicatário da totalidade da responsabilidade por erros e omissões do projeto. É, aliás, uma evidência, visto que tudo fica a cargo do empreiteiro. A escolha do projetista, o projeto que serve o seu interesse, a construção e o lucro. No entanto, a pergunta que se impõe fazer é: a que custo? Receberá o Estado, ou antes os portugueses, uma obra pela melhor relação qualidade-preço? Excelentíssimas senhoras deputadas e excelentíssimos senhores deputados, As dezenas de milhares de projetistas, engenheiros e arquitetos conhecem bem o procedimento de concepção, construção e, por força da internacionalização do setor, conhecem também as melhores práticas na Europa neste domínio e deixaremos convosco sugestões e documentação a este respeito. A concepção e construção tem como ideia-chave antecipar a entrada do empreiteiro no processo de elaboração do projeto a cargo da equipa projetista, equipa esta que é sempre, repito, sempre indicada ou e contratada pelo dono da obra. A exceção está nos casos atualmente previstos no artigo 43, número 3, que se pretende revogar. Trata-se de atuar de forma colaborativa desde logo para que o projeto que responda rigorosamente aos fins e custos previstos, sem preterir a responsabilidade, mas também o direito e a vantagem do dono da obra selecionar a equipa projetista com vista à melhor obra pública. Não é seguramente esta prática existente na Europa que se deixa consagrada na presente proposta de lei. A razão é evidente que transparência e concorrência existe, acaso é o projeto e o projetista escolhido em procedimento concorrencial? Não. Os projetistas e o projeto passam a ser escolhidos pela construtora e a responder não perante o adjudicado e sim perante a folha de Excel do empreiteiro. Não estarão a defender o interesse público da obra, mas sim intervir na obtenção daquilo que é o fim societário do empreiteiro, o lucro. Senhoras deputadas, senhores deputados, projetar e antecipar, tal como resulta da pretendida redação do número 1 do artigo 43, o dono de obra deixa de ter qualquer responsabilidade quanto ao projeto, apenas entregando aos proponentes um programa preliminar. Ora, o programa preliminar é o documento que é entregue e que antecede a elaboração do projeto e contém os objetivos e características gerais da obra, a localização, exigências básicas de comportamento, funcionamento, exploração e conservação da obra e prazos para a sua execução. Ora, se é isto e só isto que o dono da obra entrega, é fácil. Fácil se torna concluir que o Estado prescinde antecipadamente de definir e ou conhecer tudo o que consta de um projeto. Atrevemos a pensar que o Estado prescinda de conhecer matérias tão básicas como os condicionamentos ambientais, os custos de manutenção, os consumos e o comportamento, o funcionamento, a exploração e a conservação da obra? Atrevemos a pensar que o Estado prescinda de conhecer os elementos de projeto que lhe permitam avaliar aquilo que será o resultado da obra e tomar conhecimento dos processos de construção e da natureza dos materiais e equipamentos? Atrevemos a pensar que uma obra em património classificado possa ter por base este modelo? Se o Estado prescinde de tudo isto antes de adjudicar a obra, que obra vai o Estado receber quando terminar a empreitada? Senhoras deputadas, senhores deputados, a arquitetura e a engenharia portuguesa são hoje uma marca de elevado valor económico e geradora de mais-valias económicas no espaço europeu e constituem uma parte da marca Portugal. Se assim, e fora de portas, por que razão é que não cá dentro? Falha-nos seguramente a organização das metodologias que levam à tomada da decisão política ou legislativa e sobra-nos a má prática da administração na definição do preço base. Todos sabemos o que foi a política pública até agora seguida, nomeadamente ao nível da aquisição de serviços de natureza intelectual de projeto de engenharia e arquitetura. Por um lado, adjudicar com um único critério o preço mais baixo, desprezando a capacidade técnica dos projetistas e a qualidade, e por outro, não querer apurar qual a melhor solução do projeto através de concurso de concepção, como o único procedimento especial para se permite que o júri, onde se permite que o júri avalie a qualidade e determine a melhor solução para o interesse público. Na área das empreitadas de obra pública, já não na dos serviços de projeto, com as insolvências sucessivas, passamos a ter concursos desertos, ou melhor, com propostas de preço todas acima do preço base. O atual Código não possui os fundamentais instrumentos necessários para cautelar bloqueios e morosidade. Há apenas que saber utilizá-los, tornar mais exigente a justificação para a apresentação do preço anormalmente baixo, ter a coragem de não aceitar sistematicamente e, principalmente, saber fixar o correto preço base para que, independentemente do ciclo económico recessiva ou expansionista, não possa existir nem dumping, nem precariedade laboral, nem cartelização do preço. Celeridade, simplificação e flexibilização dos procedimentos são propósitos que partilhamos. Reclamamos há muito, mas qualidade na obra, mais que um propósito, é uma exigência que nos coloca a todos os que nela temos responsabilidade. Não nos colocamos de fora. Qualidade e sustentabilidade na obra pública significam a criação de valor. Senhores deputados, do exposto assalta-nos uma interrogação. A quem serve a presente inovação legislativa da generalização da modalidade de concessão de construção, quando é certo que não se descobre qualquer passo em frente no que toca ao bom uso dos dinheiros públicos e combate à corrupção, não resulta evidente nenhum contributo efetivo para uma melhor atuação da administração pública, nomeadamente quanto à sua eficácia, não se antecipa que dela resulte uma contribuição positiva para a paisagem do país e, nessa medida, para a futura qualidade de vida dos portugueses, não se vislumbra que se assegure um benefício efetivo para os trabalhadores de toda a fileira económica da construção, mas antes para alguns poucos dos seus autores. Não resulta qualquer contributo para a capacitação e futura competitividade, nomeadamente internacional, da mesma fileira económica. Em síntese, obra feita, com que país ficaremos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos. Dou a palavra agora ao Sr. Bastonário, da Ordem dos Engenheiros. Sr. Engenheiro Carlos Mineiro Aires, faz favor, 10 minutos.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, a Sra. E o Sr. Secretário Regionais e os demais representantes das entidades aqui presentes, e saúdo de forma particularmente afetuosa o Presidente da Ordem dos Arquitetos. Quero dizer que troquei algumas impressões antes de vir para aqui com a Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores e com outras entidades, nomeadamente. Eu ontem tive o cuidado de enviar previamente um parecer, que não é pequeno, para o Sr. Presidente da Comissão, e queria começar por dizer o seguinte: a Ordem dos Engenheiros tem estudado e tem acompanhado profundamente esta questão do Código da Contratação Pública. Eu queria dizer que, apesar de ser a 12ª vez, persiste o problema de um código que é pouco eficaz, não dá resposta aos problemas, é confuso, difícil de aplicação, não é amigo do utilizador e, mais ainda, é altamente punitivo ou punidor, como queiram, para aqueles que são obrigados a lidar com ele, desde logo os engenheiros. E criou dois negócios. Um, a de litigância, com os advogados, e o outro, o da formação, porque todas as entidades querem dar formação aos seus colaboradores para que eles tentem entrar dentro deste documento, que é um documento obscuro e que quem não estiver alertado ou não se ponha a pau, desculpem uma expressão, irá com certeza arranjar um problema. Como o povo diz, o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. As revisões que mantêm um documento de difícil utilização, não acautela, promove o dumping salarial e práticas de preços desajustados e, em boa verdade, não serve os interesses de qualquer uma das partes. Daí que nós tenhamos desde há muito tempo apostado em tentar mudar as coisas. Não é um documento eficaz, não é consensual, e a prova disso é que até o próprio INPIC, em primeira altura, sentiu necessidade de fazer regras e orientações para esclarecer os utilizadores como é que devem interpretar o próprio código. E, portanto, nós sempre tivemos posições para corrigir a situação. Já foi aqui falado e bem a questão dos ajustes diretos. É uma terminologia que eu diria, porque a pior de todas. Antigamente eram concursos limitados, sem consultar ninguém, ou com consulta a ERA. Agora é um ajuste, depois aparecem as paragonas, a Câmara ou não sei quem, ou a própria Ordem, porque a nossa Ordem também está obrigada a isto, fez 20 ajustes diretos ou 30, é mentira, fez com consulta a diversos e ninguém percebe a diferença que há. Isto devia ser uma oportunidade para corrigir as coisas, mas não foi. Desde logo simplificar o entendimento e tornar o código amigável, explicitar que os donos de obras têm competências inalienáveis e numa delas é a questão de incluir, quando se opta por incluir um projeto de execução ou agora não incluir, nos nossos casos há questões básicas, por exemplo, os trabalhos preliminares. Quem quer mandar fazer uma obra com ou sem projeto? Por exemplo, os trabalhos mínimos, a topografia, a sondagem, os estudos geotécnicos, identificação, etc. Isto são trabalhos obrigatórios. E reparações que se remete-se tudo para os concorrentes, remete-se para os projetistas e não é assumida uma responsabilidade a montante, procurando dissipar essa responsabilidade nos próprios contratantes. nos próprios contratados. Aliás, torna-se fundamental a criação de uma figura de um gestor de projeto para assegurar a articulação entre o dono de obra e o adjudicatário. A formação dos preços base tem que ser exaustiva, transparente e demonstradora que o Estado pretende pagar o preço justo e remunerar condignamente as profissões que atuam na cadeia. Voltamos a deixar uma sugestão de que, juntamente com o preço base, que seja mostrada uma tabela do que, o que é que a entidade está a pensar em pagar às diversas pessoas envolvidas, desde o engenheiro ao servente, para que depois não haja dumping em relação a esta matéria. O CCP também devia falar no BIM. Nós estamos numa época de transição digital e nas obras mais relevantes devia ser obrigatório. Também devia ser terminantemente proibido a avaliação de propostas que conduza na prática em que o preço seja o único parâmetro de avaliação, salvo justificação em contrário, porque se eu quiser comprar uma garrafa de água, sabes quanto é que é o preço. Agora, tudo o resto, o preço não pode ser nunca o único critério. O preço base também deveria ter uma certificação, deveria ter uma responsabilização, porque muitas das vezes é um mistério, é cheiro, e depois, quando ninguém responde, aumenta-se o preço base no outro dia. Qual é que é o critério? Não há fundamento, não há nenhuma sustentação. Os critérios de adjudicação também devem ser mais claros. Nós achamos que, neste caso, o Estado deve pautar por ter uma transparência maior. As adjudicações é outro problema. Os júris hoje ficam sob suspeita se tiverem consciência feito uma adjudicação à terceira ou proposta com o valor mais alto. E porquê? Porque se houvesse uma prática de abrirem separado as propostas, uma primeira fase, a proposta técnica, para ver quais é que são aqueles que realmente sabem fazer o que está a ser concursado, e depois selecionavam-se dois ou três e partia-se para a abertura de uma proposta financeira. Isso evitava o que aconteceu recentemente, e desculpem-me o exemplo, porque é público e vem no jornal do Método do Porto, em que a proposta que ganha o concurso é uma proposta que o júri considerou tecnicamente uma miséria ou inaceitável. E eu estou a usar as palavras de outrem. E, portanto, isto são aspectos que nós achamos que é necessário. Depois, quer durante a fase de contratação, quer de execução, deverá haver ações inspectivas para verificar se o código de contratação pública está a ser utilizado. Os projetistas também deviam ter uma classificação de tipos alvarás. Antigamente havia a marca LNEC, que caiu em desvalorização, mas acho que nós voltamos. Os erros e omissões é outra questão que também é uma complicação grande que temos aí pela frente, porque antes isto estava perfeitamente definido e agora houve uma alteração que remete até para os engenheiros e para os projetistas a responsabilidade dos erros e omissões. E agora, com esta fase de serem os projetos da responsabilidade dos concorrentes, os enganos que eventualmente tenham havido são da responsabilidade de quem? A quem é que se vai apresentar os erros e omissões? Eu acho que houve aqui alguma precipitação e fundamentalmente por uma coisa. O que estamos aqui a fazer hoje, que é ouvirem-nos, e a quem sabe e quem mexe nisto, devia ter sido feito antes. Se fosse feito antes, a proposta já vinha a incorporar as nossas sugestões e não estávamos agora a montante. E posso-vos dizer, desde já, perfeitamente convicto, que uma vez mais, nada do que eu estou aqui a dizer e vou cá deixar, vai ser integrado na alteração ao CCP. A contratação de obras geotécnicas complexas. Como é que é possível determinar erros e omissões num túnel? Numa obra de fundações especiais? Escavações com 15, 20 e 30 e 30 e 30 metros. É impossível. E o Código não contempla isto. Isto é jogar com o lado negro do negócio, que é responsabilizar aqueles que fazem o contrato e depois há de se ver como é que sai de lá. Uma vez mais, sempre, tribunal arbitral, litigância, mais tribunal, mais pedidos de indemnização e, portanto, isto tem que ser tido em conta e nós deixamos cá um guia. Fora disto, mas um à parte. Os jovens. Os concursos que estão a ser lançados exigem pessoas sempre com experiência. Nós estamos, há dias, entraram para a universidade 50 mil jovens, que dentro de 3 anos entram no mercado dos licenciados, daqui a 4 ou 5 os mestres, e portanto essa gente vai ajudar a gastar os 58 mil milhões de euros que vem aí. Se não forem permitidas que as pessoas entrem no mercado sem experiência, e ao fim de 2 anos já a tem. Portanto, eu proponho aqui que haja uma cota para jovens nas empreitadas e nos concursos, que isso é fundamental para dar emprego e para criar quadros experientes que o Estado enfraqueceu-se e perdeu-os e hoje não os temos. Depois temos questões aqui, os procedimentos, eu estou aqui, nós no fundo estamos a tentar dar a volta a uma situação que é acelerar as coisas, mas vocês sabem quanto é que custa fazer uma proposta de uma obra grande? Custam centenas de milhares de euros contratar projetos, mas só há um que vai ganhar a obra, e os outros? Como é que isso é pago? Portanto, isto não se pode pensar que isto é um passo de mágica. Em Portugal hoje restam 2 ou 3 empresas em condições grandes, porque todas foram uma razia desde 2009. E, portanto, essas empresas hoje também não têm condições e tem que haver um planeamento eficaz do lançamento das obras, que isso é fundamental, para que as empresas consigam dimensionar atempadamente. Bom, há muito mais coisas, eu estou a ver o tempo a avançar, e eu gostava de... Eu vou enviar para todos os grupos parlamentares o que está escrito aqui. Eu gostava que te dessem a devida atenção em relação a isto. Fala-se em programa preliminar, não se fala em estudo prévio, como sustento. Eu recordo que um programa preliminar não pode ser submetido à avaliação de impacto ambiental, só um estudo prévio. E, portanto, se vai avançar para a definição de obras públicas com programas preliminares, não sei como é que se vai fazer a avaliação do impacto ambiental se for uma obra mais complexa. Atenção, isto é um aspecto que é importante. O Estado hoje não tem condições para fazer programas preliminares, vai ter que o subcontratar, e temos aqui a pescadinha de rabo na sua cauda, que é, vai ter que utilizar o CCP para contratar os programas preliminares. Depois tenho aqui muitas outras questões em relação aos diversos artigos que puseram, mas eu gostaria muito de deixar aqui uma última mensagem. Por uma proibição inequívoca de tudo o que é incentivos para o dumping salarial, para pagar maus salários e para criar preços alvitantes, porque no caso, quando se vai pelo preço mais baixo, alguém fica mal servido. Alguém fica mal servido e, portanto, isto não é a prática. Tem que se definir o que é o preço base e o preço normalmente baixo e estas questões. E a outra é a transparência nisto tudo, transparência absoluta. As entidades adjudicantes têm que publicitar o que é que estão a fazer, quanto tempo é que demora, quanto custa, quando é que está pensado acabar. E depois, também, a outra questão importante nisto é que as empresas saibam atempadamente com o que é que vão contar. Porque se não souberem, estamos a criar investimento para outros virem buscar a riqueza ao nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Vamos dar agora início à ronda pelos grupos parlamentares. De acordo com aquilo que já informei e com aquilo daquilo que está combinado e acertado, são 5 minutos por cada grupo parlamentar. Começa o grupo parlamentar do Partido Socialista, sendo o Sr. Deputado Hugo Costa a tomar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as 4 entidades que estão aqui a ser ouvidas: o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, o Sr. Vice-Presidente da ANAFRE, o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros e o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos. Este diploma é de uma centralidade muito importante para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque é importante termos investimento público, é importante termos investimento público de qualidade e é importante que os processos sejam simultaneamente transparentes, sem burocracia e rápidos. Eu julgo que é algo que a todas as entidades são cruciais. Flexibilizando, dinamizando o investimento e não colocando mais entraves naqueles que são os próprios processos. Porque todos conhecemos que, muitas vezes, o próprio investimento público acaba por ficar parado por um conjunto de burocracias e de processos. Num momento em que Portugal tem de colocar o investimento público como central até para a resposta a esta crise pandémica, é importante que os processos, não perdendo e sendo crucial a transparência dos mesmos, não tenham burocracia, não tenham capacidade de ficarem parados por outras matérias que não o essencial. Em relação aqui às intervenções que foram aqui colocadas e até porque até porque só temos 5 minutos, fazer duas ou três perguntas a cada entidade, algumas em conjunto. Questionava, por isso, que o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e também o Sr. Vice-Presidente da ANAFRA sobre a importância de, para os municípios, para as freguesias, e eu percebendo, no caso das freguesias, que até estamos a falar de freguesias que são muito, de realidades muito diferentes, uma coisa é uma freguesia com 200 ou 300 habitantes, outra coisa é uma freguesia de uma cidade grande, estamos a falar de realidades diferentes, mas a importância também de desburocratizar processos para eles não ficarem parados e nas autarquias, e quanto é que muitas vezes um processo nas câmaras municipais ou nas freguesias acabam por ficar parados ao longo do tempo sem a sua solução concreta. Depois, o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos coloca aqui algumas matérias que têm a ver com o projeto de concessão construção e questionar se neste momento as próprias entidades públicas já não têm essa possibilidade, até pelo que está na lei, de pedir o modelo que o Sr. Presidente aqui colocou. Se não é preferível desse modelo, qual é que é a proposta que colocam em concreto? Até para nós seria importante perceber qual é que é a proposta em concreto que a Ordem dos Arquitetos aqui propõe e se a própria entidade pública hoje já não tem essa responsabilidade. O Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros apresenta-nos aqui algumas questões, percebendo que enviou um parecer com muitas páginas que vai ser analisado certamente no trabalho da especialidade e nas propostas que os diversos grupos parlamentares vão apresentar em sede de comissão, questionar quais são as propostas em concreto sobre os programas preliminares, que era um ponto importante, mas perguntar em concreto quais são as propostas que colocam, também sobre as questões de impacto ambiental e sobre as questões dos preços anormalmente baixos, e nós compreendemos a importância de ter investimento público de qualidade. Percebemos que muitas vezes o preço pode levar a problemas concretos depois da própria obra não ser concluída por esse facto. Perguntar quais são a proposta concreta da Ordem dos Engenheiros nesse momento. Depois finalizava este leque de questões, como pergunta novamente ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, quais são as propostas, e percebemos que para a Associação Nacional de Municípios este projeto é muito importante e percebemos também que é importante que ele seja rápido, por isso questionar que dificuldades é que encontram hoje na contratação pública que levam a esta necessidade concreta e, simultaneamente, qual é que era o ponto mais importante para os municípios que ainda fosse solucionado neste contexto da especialidade. Era essa também uma pergunta que gostava de colocar ao Sr. Presidente. E finalizava dizendo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no contexto deste debate, vai acolher certamente na especialidade as propostas que foram aqui colocadas, vai estudá-las, vai analisá-las, vai apresentar algumas. Estamos disponíveis para o diálogo, percebendo que é um processo que deve ser transparente e que deve colocar o investimento público de qualidade em primeiro lugar. Por isso, agradecer também a presença de todos e dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao propor estas audições em comissão, foi mesmo com esse objetivo, que as entidades aqui colocadas, mas também os governos regionais, pudessem colocar matérias que sejam importantes para este debate, e por isso novamente agradecemos e estamos disponíveis para este trabalho de especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSD, tenho informação que será uma intervenção partilhada entre a Sra. Deputada Filipa Roseta e o Sr. Deputado Jorge Mendes. 5 minutos, começa a Sra. Deputada Filipa Roseta. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e cumprimento todos e a vossa disponibilidade para estar aqui hoje. Estamos aqui todos muito preocupados com isto, porque no fundo há aqui uma espécie de gritante incapacidade de execução de obras no nosso país e agora de repente vêm a milhares de milhões para obras públicas e nós não podemos falhar. Portanto, aqui o vosso contributo é absolutamente fundamental, porque se falharmos vamos ter que devolver tudo. Não é? Portanto, este pacote que vem aí de milhares de milhões a fundo perdido, se falharmos vamos ter que devolver tudo. Portanto, é particularmente grave e vai ser particularmente escrutinado e com o histórico que existe incompetência de execução de obras públicas é muito complicado e temos que tentar perceber onde é que nós estamos a falhar. Portanto, todos os contributos são válidos e excelentes para conseguirmos andar para a frente. Agora, a grande pergunta que temos estado todos a fazer é por que razão é que há tanta incapacidade de execução nas obras públicas? Essa é aqui a grande pergunta. Qual é a razão e será que estas alterações agora propostas vão contribuir para isso? Essa é aqui a grande questão. Há um problema? Há, estamos todos de acordo. Como é que ele se resolve? E isto contribui de alguma maneira para o problema ou não? Portanto, as minhas perguntas vão um pouco dentro desta linha, dentro desta avanço. Portanto, está aqui logo no preâmbulo e depois o documento comprova que uma das primeiras questões é eliminar o projeto de execução do contrato das obras. A segunda questão é poder adjudicar acima do preço anunciado, mesmo por motivos de interesse público. E a terceira é eliminar a questão da análise custo-benefício. Agora, é assim, o risco enorme, que eu entendo, e esta pergunta primeira, mais dirigida ao Sr. Presidente da Associação Nacional dos Municípios e ao Sr. Vice-Presidente da ANAFRE, é: será que não estamos, ao tentar reduzir a burocracia, a reduzir o rigor da encomenda? Que essa é que é a grande pergunta que eu gostava que pensassem. Estas medidas que aqui estão, nomeadamente eliminar o projeto de execução, está ou não está a reduzir o rigor técnico da encomenda em vez de reduzir a burocracia? Este é o risco real, portanto ficamos com a parte má e eliminamos a parte boa. É uma pergunta que eu tenho um pouco para os dois. Relativamente, portanto, ao Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros e ao Presidente da Ordem dos Arquitetos, Sr. Bastonário, eu estive a ler e estive aqui a fazer um esforço para ler todos os parceiros e acabei por ler também o seu e todos a correr e alerto todos que chegava, mesmo há pouco recebemos o parceiro do Tribunal de Contas que é demolidor, para isto tudo, dizendo que há eu passo a citar, aumenta as possibilidades de conluio na contratação pública e destruição da concorrência, representa uma medida potenciadora de práticas de corrupção e infração conexa. Portanto, isto é várias medidas, é absolutamente demolidor em todas e por isso é que nós temos de ter aqui imenso rigor e imenso cuidado naquilo que nós estamos a dizer. Não está cá a Ecops, os construtores, mas o próprio passeio deles também é negativo, porque de repente empurra para os empreiteiros toda a responsabilidade dos erros e omissões, o que obviamente não é sequer justo, uma vez que eles nem sequer têm o projeto quando assinalam o contrato da obra. Mas agora, voltando então primeiro aqui ao Sr. Bastonário dos Engenheiros e depois ao Presidente da Ordem dos Arquitetos, li o seu parecer e o único esclarecimento técnico que eu gostava de que referisse é que diz que bastaria o estudo prévio neste momento da contratação, mas noutro ponto diz que a obra já devia estar licenciada e que essa responsabilidade é da parte do dono de obra. Ora, para a obra estar licenciada é preciso ter todo o projeto com todas as especialidades, nomeadamente o projeto de execução. Portanto, há aqui uma incoerência no vosso parecer, que é um bocadinho técnico, mas seguramente percebe o que eu estou a dizer, para termos uma obra licenciada, e obviamente que só pode ser contratada a construção quando a obra está licenciada, porque obviamente até o momento do licenciamento vão existir omissões, alterações e erros, portanto, até o momento do licenciamento isto tem que estar tudo adjudicado, portanto, essa é a fase onde já está tudo fechado e onde não há mais alterações e se pode contactar o empreiteiro. Portanto, era só para clarificar isto. Portanto, a minha dúvida era se era realmente o estudo prévio ou se o momento do licenciamento não devia já estar também neste pacote no momento da contratação. É só para esclarecer. E também a questão do BIM, onde é que ele entraria na sua questão. Relembra todos que em Inglaterra, portanto, no Reino Unido, as obras de contratação pública é obrigatório o modelo BIM antes do empreiteiro aparecer. Portanto, o que se faz é o contrário do que estão aqui a fazer. Há mais rigor técnico no momento da encomenda do empreiteiro. Portanto, os projetistas têm que ter um modelo BIM. Isto começou em 2007. Começaram a introduzir o modelo BIM na contratação. E agora, só para dar aqui uns minutos ao meu caríssimo Presidente da Ordem dos Arquitetos, pudesse dar aqui uma visão da sua experiência internacional, nomeadamente noutros países, na Suíça, como é que se passa isto tudo. E passo aqui para desculpar.
Deixou o seu colega de bancada. Eu já estou a descontar o tempo que eu estou a usar.
Portanto, Sr. Presidente,
15 segundos.
Agradeço a todos os oradores os contributos, eu revejo-me muitos deles, não só por consultor antes de entrar na política e como Presidente de Câmara. O que mais me preocupou durante estes anos foi a litigância, o excesso de litigância quando se abre um concurso e até o seu desfecho. Com certeza que o PSD vai acolher algumas das propostas ou das vossas contributos em sede de propostas de alteração que iremos apresentar na sexta-feira, e eu há aqui só dois artigos que me levantam algumas dúvidas, gostava de ouvir a vossa opinião muito rápido, que é o artigo 139, número 4, relativamente aos fatores e subfatores na avaliação das propostas pelos júris, daquela questão dos intervalos de 10%. O que é que acham dessa possibilidade, dessa faculdade do júri ter essa maleabilidade na análise das propostas? E a outra é o artigo 70, número 6, quando todas as propostas ultrapassam o preço base, se poder adjudicar com um intervalo até mais 20% do valor do concurso. Qual é a vossa opinião? Se isso choca, se nós queremos é que o concurso tenha seguimento e cumpra os objetivos que são pretendidos, mas se isso também não o choca ou se, pelo contrário, dão anuência a esta proposta do Governo. É só, obrigado. E agradeço a anuência.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor, 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer, em primeiro lugar, os contributos que foram dados pelas entidades que nós temos aqui hoje presentes. Tivemos a oportunidade também já de verificar os pareceres que já foram enviados por escrito e que já estão disponíveis no site da Assembleia da República e, de facto, nós estamos aqui, como já disse anteriormente, perante um diploma que tem um contexto específico, o contexto em que nos encontramos, e ele é apresentado também nesse contexto, mas teria sido importante, como também aqui foi referido, que o tempo de debate da audição a entidades e até da audição aos próprios partidos políticos deveria ter sido feita com mais tempo, porque estamos neste momento numa espécie de corrida para fazer uma nova alteração ao CCP, sabendo de antemão que é um tema complexo, é um documento que tem uma densidade bastante grande e que, portanto, não se compadeceria, supostamente, com um processo legislativo tão apressado, se assim quisermos dizer, e essa é uma primeira nota que, aliás, dos parceiros que já recebemos e que alguns deles recebemos ainda hoje, é uma nota que é deixada por muitas entidades e ela tem a sua razão de ser. E, portanto, achamos que, exatamente por causa desta complexidade e desta densidade e importância, obviamente, que não retiramos a este diploma, é preciso não perder o foco no facto de estarmos a falar de um código que, supostamente, na sua criação, teria como objetivo dar formas de escrutínio, formas de transparência na utilização de dinheiros públicos, porque em última análise é exatamente isso que estamos a falar, é na utilização de dinheiros públicos, como é que eles são utilizados, que formas é que existem de escrutínio, a priori ou após a execução de determinados projetos, há várias formas, e portanto é um tema bastante relevante. E exatamente porque estamos a falar da utilização de dinheiros públicos e também porque estamos a falar de uma necessidade que, aliás, da parte do Bloco de Esquerda, temos dito isto ao longo dos anos, o país precisa de investimento público efetivo, ou seja, que as várias propostas, os projetos cheguem, obviamente, a bom porto, mas, ao mesmo tempo, é preciso, como eu falava inicialmente, o tal equilíbrio difícil de encontrar entre esta necessidade de execução e, ao mesmo tempo, uma necessidade de transparência na utilização de dinheiros públicos, até porque há algumas matérias no diploma que não encontram nenhuma reflexão neste sentido, do nosso ponto de vista, nomeadamente algumas matérias que foram aqui referidas e nas quais nós queríamos focar as nossas perguntas, que têm a ver com a questão do preço anormalmente baixo, a questão do dumping social e a formação do preço base, não descurando algumas outras matérias que foram já aqui referidas, mas estas aqui parecem-nos relevantes. Porquê? Em primeiro lugar, porque eles não são uma novidade. Aliás, infelizmente não são uma novidade, não são um problema que surgiu recentemente e parece-nos aqui uma oportunidade perdida, e ultimamente fala-se muito de oportunidades perdidas, estamos aqui então perante uma oportunidade perdida de mexer numa das matérias mais essenciais que tem um prejuízo grande, não só para autarquias, mas também para o próprio Estado e para aquilo que é percepcionado pelas pessoas, pelos cidadãos, como a utilização dos dinheiros públicos. E isto tanto acontece Em matérias que foram aqui faladas, de empreitadas, etc., mas também na própria prestação de serviços e há setores de atividade onde isso é gritante. E, portanto, aqui existiram algumas propostas e alguns dos parceiros vão um pouco mais longe nesta matéria, ou seja, na forma como se poderá fazer aqui uma tentativa de criar tabelas para a formação do preço base, porque, objetivamente, se nós continuarmos a ir pela lógica do preço mais baixo, vamos estar não só a contratar possivelmente maus serviços, mas, acima de tudo, serviços que não cumprem, por exemplo, legislação laboral no que toca aos seus trabalhadores. E isto é recorrente, não é uma novidade para ninguém. O Governo não pode dizer que não sabe, ninguém pode dizer que não sabe e que nunca viu, porque isto está a acontecer ao dia de hoje, com determinados setores de atividade. E, portanto, perde-se aqui, do nosso ponto de vista, uma boa oportunidade para, efetivamente, podermos atuar em determinadas matérias que estão intimamente ligadas à questão da contratação pública, que
no final do dia, não ajudam nem à boa utilização de dinheiros públicos, nem à criação de emprego com qualidade, por exemplo, nem a um bom direcionar do investimento público que é tão necessário. E, portanto, nesta dicotomia entre uma tentativa de desburocratizar barra simplificar versus transparência na utilização de dinheiros públicos e uma menor qualidade dos projetos ou até de este tipo de serviços que são prestados depois com valores que, sendo anormalmente baixos, há sempre uma forma de perceber onde é que esse dinheiro não está a ser incluído, normalmente é na parte dos trabalhadores, perceber e voltar a ouvir-vos especificamente as propostas que falam em alguns pareceres são referidas a estas propostas, mas se podem, de facto, aprofundar um pouco mais esta matéria, porque nos parece absolutamente essencial. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu quero começar por agradecer as intervenções que os nossos convidados trouxeram e os contributos que trouxeram para a reflexão desta Comissão. Inclusivamente por identificar situações, mesmo nos casos em que aparentemente se apontava a inexistência de consequências para as entidades em causa, e estou a pensar, por exemplo, na questão das freguesias, veio confirmar aquela preocupação que há pouco nós sublinhávamos desta existência de um regime dual em que existe um tipo de contratação pública para certas entidades, ou neste caso projetos, que só certas entidades é que conseguem ter, através de cofinanciamentos comunitários, etc., e outro tipo de contratação pública, mais complexa, mais exigente, mais burocrática, que ficam condenados necessariamente, neste caso as freguesias, por exemplo. E, portanto, há aqui elementos que as intervenções trouxeram que são importantes para a reflexão desta Comissão Parlamentar e desta Assembleia da República, já para não falar, naturalmente, na abordagem até mais detalhada, mais aprofundada e, eu diria, até mais de âmbito mais político relacionado com aspectos concretos do próprio processo de contratação e do processo de empreendimento deste tipo de projetos, quando, por exemplo, o Sr. Arquiteto Pessoal Birno há pouco dizia que projetar é antecipar uma realidade. E, por exemplo, isso levanta um conjunto de preocupações muito ligadas àquelas que o Sr. Engenheiro Mineiro Aires colocava sobre a questão dos erros e omissões e sobre aquele problema que, em alguns aspectos da obra pública, podem ter particular relevo, como a questão que eu há pouco citei, e que o Sr. Bastonário de Ordem dos Engenheiros também mencionou, sobre os projetos de obra geotécnica de maior complexidade. Já ouvimos aqui opiniões nesta discussão que remetem este assunto para outros diplomas, para outros regimes. Gostava de ouvir a vossa opinião em relação a essa matéria, porque há aqui coisas que podem ficar no Código dos Contratos Públicos, como podem ficar noutras sedes, digamos assim, mas em todo o caso gostávamos de ouvir a vossa perspectiva sobre essa matéria. E também uma observação que não pode deixar de ser feita é que, com efeito, quer as entidades aqui ouvidas neste momento, até quer outras organizações, deviam ter sido ouvidas e tidos em conta estes contributos, e se tivessem sido tidos em conta estes contributos, alguns dos problemas que estão aqui identificados, nós não estaríamos a tratar deles. Eu estou a pensar num aspecto particularmente grave, que é o acentuar de uma política que vem de trás, que não é de agora, que é esta tentativa de complexificar aquilo que é contratação pública e simplificar aquilo que é depois o outsourcing. E este artigo 43, que o Sr. Arquiteto há pouco mencionava, em relação a esta modulação em pacote do processo de concessão-construção, em que depois cabe ao adjudicatário assumir depois os encargos e as decisões, que ao Estado deixa de caber, neste processo. Quem diz Estado diz as autarquias, diz as empresas públicas, etc., estamos aqui perante um problema. E é um problema que é o acentuar de uma tendência que vem de trás e que é preocupante. As famigeradas PPPs são um exemplo crasso em relação a essa matéria. E, portanto, para pior, já basta assim, como nós costumamos dizer, não é? Portanto, há aqui um aspecto que nós valorizamos muito da avaliação que fazem em relação a esta matéria, que depois torna ainda mais dispar, já não estamos apenas perante aquela situação dos dois campeonatos, digamos, que é aquela Liga dos Campeões dos fundos comunitários ou da habitação e da descentralização. Nós estamos a montante a decidir politicamente quais são as áreas em que a burocratização, em que a burocracia se alivia e aquelas em que a burocracia se mantém, que é para nós alguma coisa de pernicioso. Mas também entramos depois na questão do próprio campeonato da gestão pública, em que o preço é normalmente baixo, as questões da transparência dos dinheiros públicos aparecem em cima da mesa, e muito bem, mas de repente desaparecem porque depois há um senhor de uma empresa ou de um grupo económico que ficou com o projeto-chave na mão e que depois está a preocupar com estas coisas. E isto é preocupante. E isto é uma questão que nós não podemos deixar de observar. Para terminar, relacionado com isto, esta questão da gestão pública das obras públicas, digamos assim, a incapacidade que as estruturas, e eu vou terminar, Sr. Presidente, com esta última ideia, a incapacidade que as estruturas públicas têm de gerir as suas próprias obras e acompanhá-las. Enquanto nós estamos aqui, nesta reunião, não sei se o Sr. Presidente e os seus deputados têm esse conhecimento, durante esta reunião aconteceu um incidente na obra do Metropolitano de Lisboa. Na Praça de Espanha tivemos ali um problema, há feridos. Ontem à tarde tivemos na Assembleia as organizações de trabalhadores numa reunião com o PCP a alertar para o problema da falta de quadros que o Metropolitano tem do ponto de vista do acompanhamento das obras e do ponto de vista da própria fiscalização. E isto levanta uma questão, é quando nós entregamos em outsourcing todas estas capacidades e deixamos de ter capacidade própria para este acompanhamento, para esta gestão, para esta fiscalização, esse tipo de falta de capacidade tem consequências e tem problemas. Eu gostava, e estamos até na presença do Sr. Bastonário, que conhece particularmente bem esta empresa e que teve capacidades e que teve essa técnica, essa base técnica para esse acompanhamento e que neste momento levanta estes problemas que os trabalhadores nos transmitiam ontem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a ronda pelos grupos parlamentares. Vou dar a palavra, pela mesma ordem que há pouco dei aos nossos convidados, para, em 5 minutos, eu sei que o conjunto de perguntas é grande, pelo que eu também apelava à capacidade de síntese de cada um, mas dentro daquilo que está combinado e também com alguma tolerância, se necessário for, pois com certeza, eu então daria a palavra, desde já, ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Dr. Manuel Machado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a minha parte da verdade. O que nos preocupa não é de agora, vem de longe. Em determinada fase da nossa vida coletiva, houve alterações substanciais, quer em termos de atividade económica, empresarial, políticas públicas, tudo isso. A minha parte da verdade confirma o seguinte. Houve concursos públicos nacionais, internacionais, transnacionais, houve ajustes diretos, tudo, houve de tudo. Às vezes mais imperfeito, outras vezes bem feito e cheio de boa vontade e de seriedade. Primeiro ponto, é conveniente separarmos o trigo do joio na observação isto. É fácil lançar o label, levar questões para a praça pública, tudo isso é fácil. Nem sempre isso são atos de responsabilidade, nem sempre isso é feito com boa intenção ou espírito sadio. Às vezes são interesses. Vejamos o que aconteceu em tempo não muito distante. Concursos públicos, lançamento de obras públicas, tudo isso. Pelo código atual, os concorrentes vencedores, os que foram contratados pelas autoridades públicas, subcontratam. E esses subcontratados, a seguir, subcontratam. E os preços foram esmagados por aí abaixo. Estou a dizer foram porque foi a realidade, ou foi o que trouxe à situação atual, que é extremamente difícil. Foram esmagando sucessivamente. Grandes empresas, todos nós nos lembramos, no nosso país, e também algumas internacionais, têm hoje mais jurisconsultos, com o devido respeito para essa área de profissional, do que têm de pedreiros, trolhas, arquitetos, engenheiros ou armadores de ferro. E, portanto, é subcontratar, leva ao esmagamento dos preços de todos. Quando uma destas empresas, desse elo, desse cadeado ou dessa cadeia de ligação, quando uma claudica, vão todos a eito. É a realidade que temos. O que é que o Código nos manda? Que eu, por exemplo, na minha autarquia, sabendo que determinado... Eu lanço um concurso público, para falar de situações reais, posso pôr nomes, em que a empresa claudicou no arranque da obra. Eu lanço um concurso público de novo. A empresa pode concorrer. Alvará de obras públicas não é uma questão importante. O IMPIC não é uma questão importante. É que, de certo, cada um de nós está aqui, eu digo isto com todo o respeito, mas cada um está fechado nas suas tamanquinhas e não partilhamos informação e temos receios de, por exemplo, cruzar informações. Eu tive situações dessas na minha vida de autarca, mas também tive situação dessas noutra minha vida relacionada com aplicação de fundos europeus e tinha auditorias, ou era responsável por um desses setores. O dumping existiu, não vai ser fácil de debelar, mas se abrirmos o leque de opções, vamos contribuir para neutralizar. Há pouco referi uma expressão que era muito feia na minha juventude, o cambão, era um palavrão até horrível, penalmente punível. O que é que quer dizer hoje num concurso público internacional ou um concurso público? Aparece o segundo e mete uma providência cautelar. Suspensão automática da empreitada. Mas nós temos um contrato de financiamento com fundos europeus. Não é só questão do dinheiro, é mesmo. É que há compromissos. Temos obrigações. Vamos ter cheias daqui a uns dias. Vamos ter incêndios daqui a não sei quanto tempo. Ou esperamos que não haja nenhuma destas coisas. Mas há prazos a cumprir perante várias instâncias. Todas elas, em geral, com entidades de auditoria. A verdade é que o lançamento de um concurso em que o segundo ou o terceiro quer litigar mete uma providência cautelar. E como é que depois se desativa a providência cautelar? Exclusivamente pela decisão do que intentou a ação, esse é que tem o poder. Ou então é o tribunal decidir, mas os tribunais levam tempo. E as coisas estão paradas. E as pessoas estão desempregadas. E todos estão parados, são bloqueados. Num interesse que se resolve como? Eventualmente com alguma compreensão, estou a dizer isto entre aspas, de modo a que alguém acerta com outrem, que concorre a uma e o outro concorre à outra. Ou na próxima não concorres comigo. Bem, estou a pôr apenas um apontamento. Isto é altamente preocupante. Porque não é questão do dinheiro, mas é também a questão do dinheiro que é preciso fazer. As políticas públicas, as obras públicas que é preciso fazer, elas são urgentíssimas. Algumas estão adiadas há dezenas e dezenas de anos. É dos poucos bens que a Covid veio trazer, foi pôr a nu as necessidades objetivas dos serviços públicos, das instalações públicas, tudo isso, e ao pôr a nu essa realidade, impulsionou-nos a todos a assumir a responsabilidade. E, portanto, essa é que é a preocupação. Como é que isto vai resolver? Eu penso que é com a cooperação de todos. Mas há uma parte em que se resolve. As dúvidas do respeitável Tribunal de Contas, penso não têm todas, não têm razão. São preocupações? São. Mas há alguém que esteja mais sujeito à auditoria, a visto sucessivo, tudo isso, do que, neste caso, as autarquias? Eu penso que não há. E isto é importante. A criação de confiança com responsabilidade total. Quem prevaricar deve ser punido, seja do que for, presidente de Câmara, vereador, engenheiro. Vamos cá ver, os senhores, não quero referir os engenheiros, sim, agora esta, mas é apenas para dizer isto. Os projetos nas autarquias são feitos por engenheiros, por arquitetos, por vários profissionais da arte e devidamente formados. Mesmo assim há dificuldades. Eu próprio licenciar uma economia, não sei mais do que isso, e de engenharia, então não percebo de todo. Mas a verdade é que a instrução destes processos nas câmaras municipais são feitos correndo o calvário. Não quero armar-me em velho, não quero, mas eu ainda sou do tempo em que um projeto de engenharia ou de arquitetura tinha poucas páginas. Tinha plantas que eu entendia e agora não sei o que aconteceu. Temos molhadas com a informática, com toda a cibernética associada. Temos toneladas de papel que eu duvido que alguém veja, que alguém consiga ler. Por exemplo, os concursos públicos do Convento de São Francisco em Coimbra. Não está aqui, são metros e metros de papel. Imagino que levará várias gerações a ler. É muito alto, só o papel. E portanto, esta é a realidade. Se nós temos dificuldade disso, os concorrentes terão também. E, portanto, aqui a necessidade da simplificação de procedimentos, da transparência do processo e da responsabilidade dos intervenientes. Todos, mas todos, todos. Penso que esta era a preocupação e é a motivação, e talvez seja este o caminho. Gerar confiança, com responsabilidade, obviamente, sempre. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo da ANAF, faz favor.
Muito obrigado. Antes de mais, agradecer as questões colocadas, aos deputados. Dizer que relativamente à questão da, à primeira questão colocada, a importância da desburocratização, sem dúvida que é importante para as freguesias. Eu diria que da parte das freguesias, da esmagadora maioria das freguesias portuguesas, tem havido um esforço grande no sentido da sua modernização. Não tanto quanto gostaríamos, porque por vezes precisaríamos de um conjunto mais de apoios, nomeadamente para os apoios para a digitalização completa, digamos, dos processos, que gostaríamos que fosse contemplado um dia destes, mas tem havido um esforço, nomeadamente aquelas de média, maior dimensão que efetivamente tem capacidade financeira para o fazer e digamos que nessa perspectiva muito está a ser feito. Diria também que dentro deste âmbito da questão da desburocratização, que sendo importante, obviamente, no caso concreto desta proposta de lei não se vai colocar de novo às freguesias, bem pelo contrário, porque a principal crítica que nós apontámos foi que agora até aos 15 mil euros vamos passar a ter que ter uma plataforma, ou seja, o que para nós supostamente seria uma simplificação vai acabar por ser precisamente o contrário e, portanto, nesta perspectiva acho que acabámos por ser penalizados relativamente a isso. Portanto, ficaria bem esta nota. Da nossa parte, não temos nenhum problema relativamente à questão desta desburocratizar, eu acho que os procedimentos sendo claros e com o devido acompanhamento das assembleias, freguesia, com o devido acompanhamento das entidades municipais, que não sei quem são, que na maior parte das vezes são quem financiam os projetos das juntas de freguesia, portanto, acho que estamos no bom caminho relativamente a isso. Quanto à segunda questão, Sr. Deputado, é normal que assim aconteça, ou seja, se nós queremos fazer, é como diz o ditado, depressa e bem, é pouco quem, ou seja, se quisermos efetivamente fazer as coisas mais rapidamente, é óbvio que vamos correr o risco de, eventualmente, de podermos falhar mais. A questão aqui que se coloca é se fazemos ou se não fazemos, ou se fazemos mais depressa ou não conseguimos fazer. E eu acho que efetivamente importante nesta altura era conseguirmos fazer, que é uma coisa que nesta altura também temos tido alguma dificuldade. Mas, mais uma vez, este era um bom risco que nós queríamos correr, mas que também não nos está possibilitado, porque, como já vimos, a tónica do debate assenta sobretudo aqui no acesso a fundos comunitários, que neste momento estão vedados às freguesias e, portanto, nessa perspectiva, mais uma vez, somos penalizados. Importa também salvaguardar o seguinte. Dizer que isto não se vai aplicar apenas à questão dos fundos, há uma tramitação normal que decorre do relacionamento institucional com as câmaras de municipais e que é o dia-a-dia das juntas de freguesia. E também aqui eu acho que podemos estar tranquilos. Porquê? Porque a maior parte dos grandes investimentos que são feitos pelas juntas de freguesia decorrem de contratos interadministrativos que são feitos com as câmaras municipais. E como dizia muito bem o Sr. Presidente da Associação de Municípios, muitos destes projetos são feitos pelos técnicos municipais e são devidamente acompanhados pelos técnicos municipais. Ou seja, a possibilidade de aqui incorrermos em algum tipo de ilegalidade, obviamente, é substancialmente menor, porque somos vigiados, quer por parte das assembleias, quer por parte dos técnicos, e porque temos que prestar contas, efetivamente, do dinheiro que recebemos e que depois temos que justificar onde é que o gastamos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da ANAF. Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, faz favor, 5 minutos.
Bom, antes de responder às perguntas concretas que foram postas, eu gostava de só dizer uma questão, que é a seguinte. Nós deixamos à Comissão um documento que segue aquela comunicação que fizemos e que toca algumas considerações introdutórias, mas depois aspectos muito subjetivos sobre cada um dos artigos que está em causa e que, portanto, que é importante. Sobre estas questões, eu gostaria de dizer, este documento vai ficar acessível, mas sobre a questão da concessão-concessão, a nossa posição, eu vou lê-la muito rapidamente, e diz que, com efeito, embora a Diretiva 2014/24/EU deixe liberdade aos Estados-membros, portanto, a Diretiva Europeia, sobre a qualificação do que em concreto pode ser considerado procedimento de concessão-concessão, não é por esse facto que permite a União de diversos serviços tipo, como serviços tipos de projeto e os outros serviços de construção empreitada num único contrato e com um único interveniente. Assim, para que a modalidade de concessão-construção possa ser admitida, os vários tipos de prestação devem ser inscindíveis face à característica especial ou excepcional da obra, como resulta, aliás, do texto legislativo que ainda está em vigor. Exemplo prático e corrente são as estações de tratamento, por exemplo, de resíduos, ou os grandes equipamentos industriais ou outros de elevada tecnicidade, quer dos concorrentes, quer do objeto da empreitada. Nestes casos, compreende-se que os elementos de projeto não estejam patenteados em concurso, pois caso o dono da obra opte por desenvolver tais especificações, acabará por definir à partida que fabricante ou marca é escolhida. Esta atuação, nos casos já previsto no número 3 do artigo 43 do CCP, é válida precisamente para garantir que existe efetiva concorrência, aquisição de obra e equipamento, podendo assim o Estado conhecer as várias soluções e optar pela melhor. Contudo, esta possibilidade não poderá ser transportada para todo e qualquer tipo de obra, como é o caso da obra de edifícios, por exemplo, de habitação, como é óbvio. Nesta medida, dever-se-á manter o procedimento de concessão-construção nos casos excepcionais e apenas para estes especialmente previstos no terceiro artigo.
Senhor Presidente, desculpe, tivemos aqui um incidente. Só um bocadinho, desculpe.
Vamos ter que interromper. Puxa, ainda chamaram.
Eu não sei se são dos degraus ou são dos saltos. Bom, eu peço desculpa por esta interrupção, naturalmente foi um imprevisto, e oxalá não seja nada de grave, mas foi uma queda grande, mesmo. Portanto, eu peço desculpa por esta interrupção, mas naturalmente tínhamos mesmo que interromper. Senhor Presidente, eu peço desculpa, faz favor de retomar onde entender, se quiser iniciar a intervenção, faz favor, naturalmente... O tempo deixou de contar, bom, portanto, estávamos a ouvi-lo com atenção. Portanto,
se puder, sim, embora
eu comece onde...
continuar, mas
muito bem.
Se puder ter, melhor, porque...
Como
mas eu vou ser breve, de qualquer
como
maneira,
queira.
Também não se preocupe. Portanto, eu estava a dizer que nós temos um documento que vai ser, que vai ficar na comissão, onde estas questões estão e há propostas concretas para a própria lei em discussão, mas ia sublinhar que hoje o CCP já admite a concessão-construção para obras especialmente complexas, sim, mas nunca para tudo. A alternativa nunca será eliminar o projeto, e isto é fundamental. Há um problema aqui que é a necessidade absoluta de centralizar o projeto. E o projeto, eu já lá vou depois em resposta também a algumas práticas que se fazem lá fora. A alternativa nunca será eliminar o projeto. A concessão-construção atualmente em vigor está muito bem. é para obras específicas, não é para todas. Senhor Deputado, o senhor comprava a sua casa em planta? A pergunta é, melhor, comprava sem sequer haver planta? Existe no CCP outra coisa que é importante e que está por definir, e nós também temos uma proposta sobre isso, que é uma coisa chamada a revisão do projeto. Está por regular, aproveitar para chamar o empreiteiro para a última fase do projeto, isto faz-se lá fora e é normal. A revisão do projeto deve dizer que é uma coisa extremamente importante e está ligada a uma série de outras coisas que em Portugal nunca avançou, não sei porquê. Por exemplo, está ligada a uma coisa que é fundamental, que é a questão dos seguros profissionais. Não é possível haver seguros profissionais se não houver uma corresponsabilização a alguém do próprio projeto, o que implica que as próprias seguradoras têm que rever os projetos. Eu tenho um caso na Bélgica em que, e não só, tenho um caso em França, em Portugal, perdão, há muitos anos, do projeto para o Instituto Franco-Português, que seguiu a legislação francesa, que para eu ter um seguro de projeto efetivamente responsável, o projeto foi todo revisto na altura pelo Bureau Securitas, que percebeu que o projeto estava completo e se havia coisas teve que ser corrigido. Porque só assim é que a seguradora respondia efetivamente sobre a responsabilização do projeto. O que se faz cá é um seguro de capital que, se por acaso tiver que ser aplicado, vai ser uma discussão infinda por quem é a culpa, quem empurra e portanto, não é funcional. E esta questão da revisão dos projetos, que existia em Espanha, os próprios colégios da Ordem faziam isto, e é fundamental, e é uma questão que está bloqueada há muito tempo. De qualquer maneira, e dito isto, eu gostava de responder concretamente aqui à pergunta que foi feita em relação... foi ao grupo parlamentar do PS, que a questão da pertinência do modelo de concessão-construção e da entidade pública, o problema não é o modelo de concessão-construção, ele faz sentido em certas circunstâncias. O problema é a banalização do modelo. Esse é que é o problema complicado. Exatamente. Agora, exatamente como a exceção, como de resto no estrangeiro, onde também é tratado como exceção. E a pergunta feita pelo parlamentar do PSD é muito... Eu posso dar alguns exemplos, efetivamente tenho experiências, quer na Bélgica, como aqui já disse, já falei da questão da revisão do projeto, que é essencial para a responsabilização dos profissionais, quer na França, na concessão-construção, quer na Suíça também. E a experiência internacional, a concessão-construção, que é sempre aplicada na exceção, nunca, e este é fundamental, abdicando, antes pelo contrário, reforçando o controle do adjudicante ao longo de todo o processo. Eu vou dar um exemplo agora em que é importantíssimo, em primeiro lugar, as decisões são feitas sobre a qualidade do projeto de concessão, arquitetura, especialidades, é fundamental. E nas fases iniciais, a partir de um momento intermédio, já se pode, eu vou-lhe dar um caso da Suíça, que é um projeto que está em curso neste momento, de grande complexidade, o próprio dono de obra decidiu alargar, chamando três empreiteiros muito grandes, e sobre eles submeteu, como o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros aqui disse, um estudo prévio, mas um estudo prévio que não tem nada a ver com o estudo prévio que nós cá fazemos, porque é um estudo prévio que vai muito mais longe, tem medições e orçamentos, tem especificações já concretas, que permite um pré-orçamento das empresas de construção. Estas empresas de construção, das três que foram apresentadas, as propostas foram exaustivamente discutidas e foi selecionada uma que vai acompanhar o grupo projetista agora no desenvolvimento da fase do projeto de execução. Isto é extremamente importante, porque obviamente há já um diálogo e há um confronto com uma coisa que é muito importante, que são os custos reais do mercado. Portanto, agora, este processo é sempre feito com a mediação de uma coisa que na Suíça se chama DMO, Delegué du Maître d'Ouvrage, ou seja, o representante do dono da obra, que tem que estar sempre presente. Bom, outra questão que também queria dizer, e é um caso da experiência suíça, muitas vezes os órgãos do Estado efetivamente não estão equipados para poder responder a estas questões. existe uma figura que é muito curiosa, que é aquilo que eles chamam MEP, que é um mandato de estudos paralelos, em que as próprias entidades públicas, consultando um gabinete que normalmente, quando os projetos têm a questão central baseada na arquitetura, tem que ter a coordenação da arquitetura, mas também as outras especialidades, e este MEP muitas vezes é quem vai programar em nome do dono da obra, em nome do Estado, neste caso, a partir dos calendários, a partir dos budgets, a partir de tudo o que tem, da qualidade da execução, porque a obra são três questões fundamentais: controle de custos, controle de tempos e controle de qualidade. E esta questão tem que estar garantida em nome do adjudicante, como é óbvio. E, portanto, estes MEPs é uma forma encontrada ali para haver uma delegação do dono de obra que programa e que segue este processo todo a partir de uma contratação, ou serve uma fase do projeto e depois fará outra para outra fase, etc. Bom, no entanto, a questão fundamental aqui que se põe é a centralidade de quem é o mandatário da obra, e que não pode, de maneira nenhuma, demitir-se deste processo. Isto é fazível dentro de prazos curtos, isto é fazível dentro de tem que haver planeamento, como é óbvio, mas é perfeitamente fazível e nós deixamos algumas soluções concretas para isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, para terminar, Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, por favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo diretamente às questões em relação ao Sr. Deputado do Partido Socialista, colocou a questão do programa preliminar versus estudo prévio. Eu queria dizer que o programa preliminar não significa nada, enquanto o estudo prévio já antecipa uma parte da realidade, parafraseando o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos. Então, o estudo prévio já é uma parte de um projeto. E se houver lugar uma avaliação de impacto ambiental, obviamente que um programa preliminar é apenas uma intenção e um estudo prévio já é uma definição. E, portanto, só o estudo prévio é que poderá permitir que haja uma avaliação ou qualquer mecanismo de vigilância ambiental e, portanto, só pode ser com base no estudo prévio. Isto é uma questão particularmente interessante e particularmente importante, porque muito destes projetos, estamos a falar de uma onda de investimentos grandes, se vai dispensar o projeto para fugir à contratação e para se poupar tempo, nós vamos cair noutra questão, que vai ser a questão ambiental. Portanto, isto é uma questão. Quanto aos preços normalmente baixos, nós realmente fazemos aqui uma proposta concreta no anexo 1, em que nós achamos que e o valor que estava inicialmente é que 90% abaixo do preço base deve ser considerado normalmente baixo. Baixámos depois para 80%, porque eu tenho do benefício da dúvida, desde que o preço esteja bem determinado. Eu recordo que nos últimos tempos, agora ultimamente não, mas há uns meses atrás, assistimos a uma coisa única, que foi os concursos desertos em Portugal. Porque as empresas negavam-se a concorrer porque os preços não davam nem para pagar os custos de estar a fazer a proposta. E, portanto, houve que voltar atrás, houve que atualizar os preços, mas eu penso que isso é tudo assim um bocado, como é que ia dizer, cheio, em alguns casos. Isto estava por 100, olha, ponha-se aí 110, ou ponha-se 115. E, portanto, eu volto ao que disse. Deve haver uma demonstração exata, de que realmente como é que as coisas são. E como é que se chegou ao preço base, porque isso é fundamental. Em relação à questão colocada pela Sra. Arquiteta Filipe Roseta, do PSD, porque é que razão há tanta incapacidade na gestão e conclusão das obras públicas? Boa pergunta. Se calhar é por causa disso que nós estamos aqui. E realmente há que dar uma volta em relação a isto. Eu acho que o Estado deixou-se enfraquecer e hoje a administração pública está mais pobre. Está mais pobre de quadros, está mais pobre de competências. A questão da digitalização é uma ferramenta importantíssima para isto e disso faz parte do BIM. O BIM, obviamente, não tem que ser para qualquer coisa, mas tem que se introduzir progressivamente para investimentos grandes, porque o BIM permite controlar todo o processo, permite desde o projeto até ao controle da obra, dos custos, do tempo e da qualidade, como dizia o Sr. Arquiteto há bocado. E, portanto, isso são passos muito importantes que, se nós estamos a falar num plano de resiliência e de recuperação que faz uma aposta tão grande na questão digital, apostemos também no CCP, nas ferramentas digitais e nos meios digitais para controlar as coisas.
Depois, houve aqui uma questão que deixou um pouco confundido, que foi o licenciamento e já licenciado. Eu penso que o que eu estava aqui a dizer no documento que enviei é que o dono de obra não pode lançar para o mercado um concurso sem ele próprio fornecer os dados de base. Isto é, é impensável mandar fazer uma obra de um edifício, de um hospital, de qualquer coisa, sem fornecer à parte já todos os levantamentos topográficos, a questão da geotecnia, as questões dos conflitos com infraestruturas existentes, etc. Isso é uma competência do dono de obra. E só pode lançar isso para um programa preliminar ou para pedir um projeto de execução, desde que tenha tido esse investimento previamente. Depois há o artigo 70, que é a questão da possibilidade de adjudicar independentemente do preço ser elevado. Bom, isto faz parte daquelas questões que temos estado a falar aqui. Obviamente, quando se pretende acelerar as coisas, chega-se a um ponto, e isso acontecer que o preço até vai ser muito mais elevado que o preço de base. A gente arranja umas justificações e adjudica-se. Eu diria que se houver transparência, se houver responsabilidade, se houver uma justificação, a questão não me choca. O pior é se cai na rotina. Aí é que está o risco. E, portanto, temos de ter alguma cautela em relação a isso. Quanto ao Bloco de Esquerda, escrutínio, transparência, vigilância, eu acho que não posso estar mais de acordo com tudo isto. O preço base, já falei nele, é importantíssimo e fundamental que seja perfeitamente definido. O dono de obra tem que ter alguém responsável por poder explicar como é que chegou a ele e como é que depois vai ser acompanhado, porque depois há uma figura importante que é o gestor do contrato. O gestor de contrato até agora prevê mais do que um gestor, isso é uma boa medida, mas isso é fundamental para acompanhar todo o desenvolvimento do contrato. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Bruno Dias, eu agradeço a questão de voltar a salientar o guia de obras geotécnicas de particular complexidade, porque, na verdade, nós fizemos isto em conjunto com a Associação Portuguesa de Objetistas e Consultores, com a Comissão Portuguesa de Túneis versus NEC e com a Ordem. Portanto, é um documento que tem sustentação e ainda tem mais outros documentos anexos, NEC, eu não vos quis estar a carregar de informação. Na verdade, complexificar a contratação é um processo que tem sido dado a seguir e, portanto, a gestão pública das obras públicas e a incapacidade, eu não me vou pronunciar em relação ao caso concreto do Metropolitano, até porque estou a ser aqui bombardeado com telefonemas de jornais para me declarar, não vou falar enquanto ex-presidente do Metropolitano, não irei falar com certeza a respeito disto, mas eu vou falar na generalidade. É um facto e é reconhecido. Há exceções, e eu posso dizer, por exemplo, a Águas de Portugal é uma exceção em que está perfeitamente dotada de quadros. Não tenho problema nenhum em afirmá-lo. Mas há outros casos. A regra, digamos que é exatamente o contrário. É falta de quadros adequados e de gente nova. Gente nova, juventude, gente com outras capacidades, renovação dos quadros, conviverem os mais antigos com os mais novos para substituírem. Isso não é a prática em Portugal. E nós hoje, para gerir um pacote de 58 mil milhões de euros de obras, obviamente que precisamos de uma administração forte. Se não tivermos uma administração forte, nós não vamos conseguir fazê-lo e mesmo contratando milhares ou centenas de pessoas, essas pessoas não vão adquirir competências e experiência no imediato. Portanto, é uma fragilidade em que nós nos deixamos cair, mas a questão é a seguinte. Eu deixava aqui uma sugestão aos seus deputados. Porque é que nós não vamos criar um grupo de trabalho para podermos trabalhar em conjunto e tentar revisitar todo o CCP, cortando o que está mal, tirando a complexidade inerente e a litigância potencial que está implícita e começando a tratar de ter um código que seja mais amigo e mais claro. E eu volto a recordar que isto tanto dá para comprar caixas de alfinetes como para fazer a obra mais complexa que haja neste país. E, portanto, este código é verdade que é assim, mas eu conheço o exemplo de outros códigos em que, por exemplo, em Espanha, adaptaram a legislação antiga, e nós tínhamos uma ótima legislação antiga sobre a adjudicação de empreitadas, adaptaram a legislação antiga às exigências que vieram das diretivas europeias. Nós não. Nós, como sempre, pedem-nos assim e damos assim, e depois entramos no, parece os gatos a brincar com aqueles novelos de lã. Chega a uma altura em que estão todos embaraçados, coitado, temos que nós a tirar o gato e o novelo de lã, porque nós neste momento estamos embaraçados num documento que cada vez vai ser mais complexo e mais difícil de lidar. Saúde os seus advogados que vão ter muito trabalho pela frente. Tenho pena dos autarcas e dos engenheiros e toda a gente que lida com eles, que têm que ter muito cuidado cada vez mais naquilo em que se vão meter, porque certamente que facilmente irão ser acusados de estar a cometer ilegalidades e de serem acusados a dedo disso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Senhoras e senhores deputados, terminamos assim a primeira parte da nossa reunião, incrivelmente e excepcionalmente pontuais, com um ligeiro atraso, fruto da interrupção que tivemos que fazer. O Sr. Secretário de Estado já chegou, portanto já está, portanto vamos dar rapidamente início à nossa segunda parte. Não sem antes eu agradecer a presença dos nossos convidados, em meu nome pessoal, em nome da nossa Comissão, agradecer os contributos que nos trouxeram e as reflexões que nos trouxeram. E também já agora, permitam-me transmitir que estamos todos bem conscientes da importância do assunto que temos em mãos. E também estamos todos bem conscientes, não só da importância, como também da necessidade urgente de que este processo legislativo corra com a velocidade que possa ocorrer. Portanto, agradeço-vos em meu nome e em nome de todos nós. E, naturalmente, os contributos que nos deixaram são, obviamente, muito válidos e serão, naturalmente, tidos em conta pelos respectivos grupos parlamentares. Muito obrigado e bem-aja.